E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Os Biltres, em edição especial com o Biltre Honorário. Hoje é dia 21/1/2021 e esse é o sexto episódio do podcast Os Biltres. E eu aqui, Elton Mendes, falando diretamente do Under Alter Fosterer, em Berlim, no centro de Belo Horizonte. E junto comigo, ele, o Biltre Mor, o sorriso mais reluzente de Columbus, em Nova Lima, Francisco Campos. Um abraço!
Um abraço, Elton. Um abraço para todos vocês que nos ouvem e nos assistem. Muito obrigado por um sorriso mais reluzente, graças ao meu aparelho ortodôntico. Essa coisa chata, mas eu aviso a minha dentista que vai me dar um piano ao final desse tratamento e eu estou apostando nisso. Elton, eu estou especialmente feliz. Você pode falar alguma coisa?
Um dente de mentex.
Dente de mentex. Elton, eu estou especialmente feliz hoje, porque hoje é o dia que nós temos o Biltre Honorário. Hoje nós temos um grandíssimo Biltre Honorário. Nós vamos receber daqui a pouco o grande, o gigantesco Ubiratã. Ele é jornalista, ele é youtuber, mas ele não gosta que fala que ele é youtuber.
Ele é escritor.
Ele é narrador, ele é escritor, ele é colunista, ele é cozinheiro, ele é tudo.
Aquele e ele, é junto com o Paulo Vinícius Coelho, tem a maior memória esportiva brasileira.
Rapaz,
do Brasil.
Ali é brincadeira. É muita memória. É muita memória. Eu estou ansioso para a gente começar o papo com o Biro, porque, olha, eu tenho umas perguntas separadas aqui para fazer para ele, e eu estou louco para saber qual que vai ser a história que ele vai contar no nosso quadro Uma História na Minha Vida.
Então, assim, dia de Biltre Honorário é um dia de gala, é um dia mega especial. Então, assim...
Eu acho que a gente devia estar de terno.
Sim, de terno. Assim,
cartola.
Isso, sabe? Eu tô até com camisa de... da Alemanha, algo chique, porque merece. Hoje é um dia que merece. Então,
tô muito feliz.
Sem mais delongas, ou teremos...
Depois do nosso intervalo, né?
Sem mais delongas, vamos para um pequeno break e, na volta, o nosso papo com o grande, com o sensacional, com o majestoso, o Biratã Leal, o livro, o Bira, o cara do YouTube... Tanto faz.
É.
Então, vem aí um papo muito legal com o Biratã.
Não sai daí, a gente volta já.
Não sai
daí. Muito bem, meus amigos, como nós havíamos anunciado, hoje nós temos um grande convidado, um grandíssimo Biltre Honorário. Ele é jornalista formado pela PUC de São Paulo, ele é repórter, ele é colunista de vários meios de comunicação, como o Diário do Grande ABC, IG, Yahoo, Placar, ESPN, Claro, e também Trivela e Desimpedidos. Ele é o Biratã Leal. Como é que vai, Biro? Tudo bom?
Tudo bem? Oh, na verdade, eu fui tudo isso aí, hein? Eu não sou mais,
aí,
não.
Tá sabendo. Isso
é não, só um pedaço pequeno. Eu trabalhei em 98, já faz um tempo aí, já não tô mais.
Não, sim, mas assim, você já foi isso tudo... E que sabe o que mais não, você vai conseguir, né?
Não, só para o pessoal não confundir, né? De Ágio Grabe, eu já fui, na verdade, eu não fui colunista de nada lá, eu fui estagiário.
Ô, Biro, são quantos anos de jornalismo?
Ah, eu entrei na faculdade em 96, né? Mas eu comecei a trabalhar em 98. Pouco antes da Copa do Mundo de 98, mas eu não trabalhei com esporte, foi mais coincidência da época do ano mesmo. Porque eu comecei a trabalhar, foi em 1º de maio de 98. Que foi meu primeiro, quer dizer, 1º de maio foi feriado, né? Dia 2 de maio, 1º de maio foi o dia que foi pro início de maio, mas o primeiro dia acabou sendo dia 2 de maio de 98, que foi o meu primeiro dia de trabalho no jornalismo, né? Como estagiário do Diário do Grande ABC, né? Que é um jornal, para quem não é de São Paulo, é um jornal que cobre a região do Grande ABC, né? Que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, né? Essas cidades todas, ela é quase que uma região metropolitana por si só, né? São mais de 2 milhões de pessoas só nisso. Mas daí.
Gigantesca.
É um jornal grande. É um jornal grande.
Ô, Bira, agora me conta aqui uma coisa. É, eu falei só um pedaço lá, que tinha várias coisas naquele currículo seu. São assim, tudo bem, basicamente trabalhando com esporte, cobrindo esporte, ou reportando, ou sendo colunista e tudo mais, né? Tem uma coisa que de vez em quando outros fogem do esporte. Não sei se você já teve um trabalho que fugiu do esporte. Não,
na verdade, eu já trabalhei muito tempo fora do esporte, né? Eu comecei em 98, eu só fui trabalhar com esporte em 2005. Então, por exemplo, em 98 eu trabalhei no Diário do Grande ABC, eu até fiz alguma coisa em esporte lá, eu era estagiário, né? Mas o que eu fazia mais era matéria na área de comportamento e medicina e saúde. Depois eu fiquei trabalhando 6 anos em revista de engenharia e arquitetura. Virei até subeditor de revista na área. Depois, só que eu vou trabalhar com esporte. E mesmo depois que eu comecei a trabalhar com esporte, teve um momento que eu saí, fiquei trabalhando 1 ano e meio com urbanismo, vida urbana, e 1 ano com educação. Então, eu tive outras coisas fora do esporte também.
Mas quando você foi para o esporte, você foi porque te mandaram ou você foi por vontade própria para o esporte?
Não, foi porque, assim, eu queria...
Você caiu no esporte?
Eu queria para o esporte. Não, foi um emprego que eu arranjei, né? Eu queria para o esporte, mas também foi onde eu arranjei emprego. Eu fiquei, já estava meio de saco cheio de trabalhar com engenharia, depois de tanto tempo, eu gostei de trabalhar, mas tem uma hora que cansou, pedi para sair, e daí eu comecei a procurar emprego. Claro que eu queria que surgisse algo em esportes, e acabou surgindo. Mas era um emprego que tinha também, né? Então, assim, você tem que pagar as contas. Se eu tivesse trabalhado
com a vontade de comer, né?
E qual foi o primeiro lugar que você trabalhou com esporte? E qual foi o primeiro esporte que você trabalhou?
Não, o primeiro lugar que eu trabalhei foi a agência Placar, que era a agência de notícias da revista Placar. Essa agência não existe mais, né? Mas ela existia lá na época, isso foi em 2005. Né? A primeira coisa que eu fiz lá, primeiro eu entrei lá e eles me deixaram para fazer teste, né? Então, o que eu fiz? Eu fui cobrir plantão. Que normalmente, muitas vezes, faz isso, né? Quando você está testando alguém, pede para cobrir plantão. Então, tem o plantão, no fim de semana, tem esquema de plantão. Os caras que ficam de plantão para cobrir os jogos e o pessoal que fica de folga. Só que daí tem época do ano que alguém está de férias, tem época do ano, sei lá, que alguém você está devendo folga e se alguém pede folga naquele fim de semana, então você fica com um buraco ali na escala do plantão. Então, eles botam esse pessoal para cobrir plantão, né, de alguém. Porque daí, se não der certo também, você só fez ali um fim de semana e não tem muito compromisso, né? E, então, eu fiquei muito tempo lá, eu comecei cobrindo plantão, mas mesmo depois que eles me contrataram, eu continuei fazendo isso nos fins de semana, que era eu era o responsável pelo plantão de outros esportes, que eles chamavam de outros esportes, que é basicamente tudo menos futebol. Então... tinham 2 plantonistas de outros esportes, né? Um que ficava das 8 da manhã às 2 da tarde e outro que ficava das 2 da tarde às 10 da noite. Então eu fazia ou um turno ou outro turno. Você faz tanto no sábado quanto no domingo. Então eu fazia ou um turno ou outro turno no fim de semana. Durante a semana eu cobria o Palmeiras. Era setorista do Palmeiras. Mas no fim de semana eu não fazia jogos. Eu fazia plantão de outros esportes. Porque como eu gostava de vários esportes, como eu conhecia, tudo eles preferiam deixar porque eu tinha... eu conseguia fazer notas de vários esportes com algum nível de detalhamento que ficava um pouco melhor, muita gente não conhece. Eu não lembro qual foi a primeira que eu escrevi, de que esporte que foi, mas assim, eu fazia resultado, nota da rodada do Campeonato Paulista de Basquete Masculino, do Campeonato Brasileiro de Handball, da rodada da NBA... Da Fórmula 1, sei lá, se tivesse corrida da Stock Car, tinha que fazer a nota da corrida da Stock Car, como que ela foi. Etapa do surf, tinha que fazer também como que aconteceu na etapa do surf daquele dia. Que mais? Que esporte? Vela, eu cheguei já a fazer nota de vela com resultado ali. Quando tinha brasileiro ganhando, tinha que fazer alguma coisa, ou quando brasileiro importante não ganhava. Atletismo, natação, essas coisas. Né, esportes olímpicos ali e mais um pouco de esportes americanos. NFL a gente não fazia tanto, porque NFL não estava tão grande na época, né? Então, eu me lembro que teve uma vez, não era padrão fazer, teve uma vez que eu fiz porque eu quis, como não tinha chefe, ninguém mandava. Vai, tem mais uma nota aqui, eu tô com mais 15 minutos aqui, eu vou fazer uma nota dos jogos NFL aqui, e porque era tinha definido classificado para playoff, e era essa época do... Não, era dezembro. E era tipo penúltima rodada e aí saíram alguns classificados para o playoff. Eu fiz uma nota ali dizendo, mas NFL era um negócio que não era tão grande assim, então não era tão obrigatório. NBA era obrigatório fazer, né?
Entendi. Então, Bira, agora me explica aqui uma coisa. Quando é que você começou a trabalhar com o beisebol? Porque assim, eu tenho que te fazer uma. Eu tenho que te confessar uma coisa. Não sei se eu disse isso para você naquela ocasião. Assim, para quem não sabe, eu conheci o Bira quando eu fui até a ESPN participar do ESPN League. Através do Bira, o Marquinhos me convidou, o Marquinhos que era o produtor na época, né? Me convidou e eu fui lá participar do ESPN League. E assim, eu não sei se naquela ocasião eu te falei, mas assim, quando eu comecei a acompanhar o beisebol, eu tenho que te agradecer, na verdade, porque assim, eu comecei a acompanhar o beisebol, eu comecei a gostar do beisebol por dois motivos. Primeiro, que eu entrava para ver as pataquadas que o Rômulo Mendonça arrumava lá na narração. Eu achava muito engraçado e era muito inusitado, né? E a segunda coisa, e essa sim foi que me prendeu mais, é porque assim, eu não sabia nada do esporte. E a gente perguntava pelo Twitter, eu perguntava pelo Twitter, você respondia. Então assim, eu aprendi muitas coisas sobre o beisebol através de você. E tenho que te agradecer, inclusive, por isso. Agora, quando foi que você entrou no beisebol? Porque assim, talvez as pessoas que vão assistir esse podcast, nós vamos falar sobre isso também, seja o público que te conhece através do Desimpedidos, o Trivela e tudo mais. Não, talvez nem saiba que você comente beisebol e tudo mais, né? E assim, o quão conhecedor do beisebol você é. Quando é que você começou a trabalhar com o beisebol?
Então, assim, trabalhar não, né? Porque, assim, trabalhar eu comecei em 2010, quando me chamaram para fazer o primeiro jogo. Que as pessoas têm que entender que, assim, dá para contar, assim, nos dedos das mãos e dos pés. Não, é um pouco mais, vai, mas exagerando um pouco, vai. Mas não são muitas pessoas no Brasil que vivem exclusivamente do beisebol. Né, o beisebol é um esporte que não gira tanto dinheiro em torno dele a ponto de muita gente conseguir viver de falar de beisebol. Então, assim, quem trabalha dentro do beisebol como, sei lá, treinador, assim, até consegue um pouco mais. Agora, jornalista que vive de beisebol não existe. Não existe. Né? Então, assim... Não, porque assim, não existe uma demanda do público por um volume de informação a ponto de gerar um dinheiro em torno daquilo ali, sustentar, sei lá, uma equipe de redação só para beisebol. Então, assim, eu comecei a acompanhar beisebol quando era... Tinha 13 anos? Eu tinha 13 anos. Eu já sabia as regras do jogo, tá? Porque eu gosto muito de esportes em geral, sempre gostei de esportes, então, Jogos Olímpicos eu via tudo, aquelas coisas. Então, eu conheci a regra do beisebol. Conheci jogando um pouco de videogame, aqueles videogames toscos lá, meio Atari da vida, né? Então, era bem mais tudo, não é... Nem esses aí que tem hoje, né? Mas eu sabia o basicão ali, sabe? De como funcionava o básico do jogo. E depois, em 2013, eu fui pra Venezuela, de férias com a minha mãe. Meus pais são separados, eu fui de férias com minha mãe e com minha irmã para Venezuela. De férias mesmo, para curtir lá o Caribe venezuelano, aquelas coisas ali, né? Praia. E lá é beisebol, esporte mais importante. E era janeiro, então estava rolando a fase final da Liga Venezuelana de Beisebol.
Que, por sinal, ontem teve as semifinais, né?
Isso, isso. E daí, eu tava vendo, eu falei, já conheci as regras, eu falei assim, eu tô com minha mãe, eu era adolescente, eu tinha 13 anos, né? Nem que dava pra ser pra ir pra balada à noite, essas coisas. Então, à noite eu ficava no hotel ali, né? Então, eu ficava vendo TV. Como eu já entendi espanhol, eu sempre tive facilidade com espanhol, eu ficava vendo TV, assim, não tem jogo de futebol. Minha mãe e minha irmã não queriam ver nada ali, né? Então, eu botava na TV. E daí tava rolando o jogo. E beisebol tem jogo toda noite, né? Então, você tem jogo toda noite pra ver. Eu botava ali... E estava na fase final do Campeonato Venezuelano. Que era assim, pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro, acho que era tipo um quadrangular ou um pentagonal final, que daí os dois primeiros iam jogar a final mesmo, né? Então era tipo uma fase de grupos ali, tá? Era uma fase de grupos que ia decidir, era bem nos dias que estava decidindo os finalistas, né? Então eu ficava vendo ali. Legal. E daí, como eu já sabia o básico do jogo, eu consegui entender o jogo rolando. E eu comecei a achar legal. Eu falei, caraca, eu achei legal esse jogo, hein? Eu consigo ficar, eu tô entendendo os caras, tô entendendo as regras, consigo acompanhar e gostei do esporte. E eu falei, pô, eu tô conseguindo ver esses 3 horas desse jogo aqui. Eu até me lembro que eram tinha o Leones de Caracas, o Águilas de Zulia e o Navegantes de Magalhães, que eram os que estavam brigando. Né? Uhum. Daí eu me lembro que chegou no último dia. Tinha um jogo entre, acho que o Leones de Caracas já tinha ido para a final e daí ia brigar o Águilas de Zulia e o Navegantes de Magalhães pela segunda vaga, né? E daí passou o jogo tudo, então eu escolhi um time para torcer, que eu escolhi o Navegantes de Magalhães porque eu achei um nome legal, né? Porque em homenagem a Fernando de Magalhães, ao navegador português, né? Sim. São os Navegantes do Sim. Magalhães o nome do time, né? Então eu escolhi o time ali e fiquei vendo. Daí, beleza. E eu já colecionava camisa de futebol, né? Desde alguns anos, já faz alguns anos, e eu sempre que viajava para alguma cidade, eu comprava a camisa do time da cidade. Sei lá, podia ser aqui do lado, Campinas, aqui do lado. É, não é assim. Então, qualquer viagemzinha, eu tentava comprar a camisa do time local, e eu falava, vou comprar uma camisa do time da Venezuela. Na época, o futebol era pequenininho na Venezuela, né? Então, você não conseguia achar a camisa de time de futebol da Venezuela. Ainda mais em Isla Margarita, que é um lugar, uma cidade menor ali, né? É uma ilha, tudo. Não, tinha time de futebol, mas não tinha lá. Mas aí eu achei vendendo numa loja de esportes lá, vendendo a camisa do Navegantes de Magalhães. Uhum. E eu achei vendendo o boné do Toronto Blue Jays. Eu já gostava do Toronto Blue Jays. Porque assim, mesmo antes de gostar de beisebol, eu tinha visto na Folha de São Paulo, eles davam um pouco de notícia de beisebol. Então, assim, como eu gostava muito de esporte, eu acompanhava. E eu vi que o Toronto Blue Jays tinha acabado de ser campeão da Liga dos Estados Unidos de beisebol, né? Como se falava, né? Uhum. Naquela época se usava esses termos, né? E falei, pô, um time do Canadá ganhou a Liga dos Estados Unidos, que legal, deve ser um time meio alternativo, vou torcer pros caras, né? Então eu comecei a torcer pro Toronto Blue Jays. Aí eu vi o boné do Blue Jays e a camisa do Navegantes de Magalhães, eu comprei os dois. Eu tenho os dois até aqui, esse boné e essa camisa tem até hoje. E eu comprei. E daí teve um dia que eu saí à noite ali, fui jantar no hotel, essas coisas. Eu botei a camisa do Navegantes de Magalhães. Meu, os garçons lá do hotel, tudo vieram brincar comigo, porque é um time muito popular da Venezuela. É o time briga com o Leones de Caracas para ser o time de mais torcida, né?
Achei que era o Cardenales de Lara.
Não, o Cardenales de Lara é bem menor. O Leones de Magalhães tinha uma torcida muito grande em Caracas, né? O Leones de Caracas, né? E o Navegantes de Magalhães um pouco espalhado pelo resto do país. Então os caras vieram brincar comigo, tudo. Falei, pô, que legal, né? O time é popular, assim, os caras gostam do time e tudo. Teve alguns que vieram provocar, né? Porque lá tem o Bravos de Margarita, né? É o time lá de Isla Margarita, é o Bravos de Margarita. Daí foi isso. Daí eu comecei a gostar do esporte. Quando eu assinei TV a cabo, passavam jogos, e daí eu ficava vendo jogos. E eu assinei TV a cabo, isso foi em 96. Não, 95. 95.
Pouco antes de entrar na faculdade.
E daí eu me lembro quando teve até o jogo, a World Series entre o Cleveland Indians e o Atlanta Braves. Né? Uhum. Daí eu ficava vendo jogos, eu já entendia, aí eu percebi, pô, eu conseguia ficar vendo o jogo inteiro, eu não achava lento, demorado, achava de um barato.
Na ESPN Internacional, né?
ESPN Internacional, transmissão feita lá dos Estados Unidos, tudo. E daí eu comecei a achar legal o esporte, eu comecei a acompanhar, entendeu? Eu comecei a seguir, ver na TV, tudo, foi assim. Quando comecei a ter internet, tudo isso, você começa a conseguir acompanhar melhor. Eu só fui ter internet bem depois. Eu só fui ter internet em casa em 97. E mesmo assim era aquela discada, que você só entrava depois da meia-noite para pagar um pulso só.
Eu sou dessa época. Porque pelo que você está falando, nós entramos na faculdade na mesma época e terminamos também na mesma época. Eu só fui ter computador quando eu estava na faculdade. Foi mais ou menos por aí. Internet era discada. Tinha que esperar a meia-noite para poder ligar, porque era um pulso só.
Então você fazia assim, você conectava depois da meia-noite, né? Só pra contar um
pouco. Eu vou ficar calado porque o ano que o Bira entrou na universidade foi o ano que eu nasci. Eu fui pegar a internet mesmo em 2005, 2006.
Mas você tá falando, aí você teve internet, foi que você começou a pegar mais informações, é isso?
Daí você começa a... você começa a conseguir acompanhar mais o dia a dia. Por exemplo, os jogadores, eu conhecia de ver os jogos na TV. Então, alguns jogadores você já vai conhecendo mais. Só que daí, quando você tem internet, você começa a conhecer mais os caras de por exemplo, acompanhar o desempenho ao longo do tempo, entendeu? Começar a ler alguma notícia do cara. Né? Não se limita só ao que está acontecendo em campo. Até porque, naquela época, as transmissões da ESPN não tinha essa coisa de você mandar pergunta para tirar dúvida, né? Porque a transmissão era feita lá nos Estados Unidos. Não tinha isso. Às vezes tinha. Em alguns casos, em algumas transmissões, tinha que você mandava um fax ou mandava um e-mail e eles liam, alguma coisa assim, né? Mas nas transmissões da ESPN Internacional, como era o nome do cara na época, não tinha. E daí teve também, aconteceu que uma outra vez eu fui para os Estados Unidos de férias. Não, de férias não, a trabalho. Eu trabalhava com engenharia na época. Então eu fui cobrir umas feiras de construção, tudo. E daí eu aproveitava e comprava revista, tudo, né? Comprei um outro livro e algumas revistas, Sports Illustrated, assim, eu cheguei a comprar também para conhecer um pouco mais, né? Então foi ali que daí começou a aprofundar mais, né? Agora, sempre que, por exemplo, tem uma oportunidade, vou nos Estados Unidos, ou mesmo aqui no Brasil, se de repente eu acho um livro de beisebol, eu compro. A não ser que seja muito caro, né? Mas se tiver pagável, eu compro, porque, né, para acumular conhecimento.
Ô, Bira, aproveitando que você falou dos uniformes aí, a gente sabe que você... Eu já sabia, você acabou de falar, mas que você tem uma coleção gigantesca de uniformes de times de esporte. Eu achava que era só de futebol. Eu sabia que você tinha uma ou outra, porque, por exemplo, no dia que eu fui na ESPN, você estava vestindo um uniforme do Montreal Canadiens. Tô vendo você aí com a camiseta, com o uniforme do Doosan, que é um time do beisebol coreano, né, da KBO, e lá no fundo tem o uniforme do Toronto Blue Jays.
Quais e do Verona. E do Verona.
Não,
e do Verona,
Verona,
é, Verona, né?
Essa do Verona tem uma pergunta que eu vou estar esperando para te fazer. Mas é o seguinte, quantos esportes você tem nas suas camisetas e quantas camisetas você tem ao todo?
Tá, quantas camisetas eu tinha feito nesse levantamento? Eu tenho um Excel que eu cataloguei as camisas, só que faz uns meses que eu não atualizo e acabaram pintando umas coisas novas ali, tem que atualizar, tá? Mas assim, vou dizer que deve ficar numas 360, 370 camisas no total. Tá? Contando todos os esportes, né? Mas é basicamente futebol, tá? Futebol é grande a maioria, tá? Futebol, assim, eu sei todos que eu tenho de cabeça, mas assim, eu teria que ficar falando aqui, vou deixar passar alguma, mas assim, futebol é disparado o que eu mais tenho, né? Até porque as outras são caras, são difíceis de achar, tudo, e porque o futebol, assim, eu faço essa coleção desde criança, né? Agora, e pra quem perguntar, como faz pra ter tanta camisa? Seja velho, eu tenho 42 anos. Você não precisa, se você quer tá com 20 anos, tá com uma coleção desse tamanho de camisa, você pode ter, só que você vai gastar muito dinheiro, porque você vai ter que comprar muita camisa todo mês, né? Pra acumular. Agora, quando eu tenho 42 anos, se eu tô comprando, sei lá, uma por mês, eu tô comprando 12 por ano. Eu não compro uma por mês, às vezes vem mais, às vezes menos, assim, digamos, na média. Tô 12 por ano. Depois de 10 anos, tenho 120. Eu tô fazendo a coleção, digamos, há mais de 30 anos, então vai acumulando, né? Então, assim, a idade ajuda e não se
desculpa. Eu tenho coleção, eu sei como é, Gui. Gasta muito dinheiro e precisa de muito espaço. Você sabe qual foi a primeira que você ganhou?
Então, não, calma que eu não respondi a pergunta. Então, eu tenho umas 4, umas 370, vai, digamos. Agora, de que esportes eu tenho? Assim, vai, futebol disparado ali, né? Mas de outros esportes, vai. Tenho de basquete. Eu tenho do basquete cearense, tenho do Mogi, mas aí são camisas como se fossem camisas de delegação, sabe? Aquela camisa quando o pessoal tá no hotel, tá, ou no então hotel, vai do ônibus pro ginásio, assim, não é uma camisa de jogo, tá? É uma camisa de delegação, assim, que é uma camisa polo. Eu tenho do Mogi e do basquete cearense. Tenho do Detroit Pistons e do Charlotte Bobcats e do Atlanta Hawks. Do Atlanta Hawks é como uma camiseta, mas é uma camiseta de algodão, assim, mas é uma camiseta que o desenho dela simula a camisa de jogo. Tá? No caso de basquete, eu prefiro assim, porque dá pra usar, né? Eu não vou ficar andando de regata, né, na rua. A regata que eu tenho do Detroit Pistons e do Charlotte Bobcats, eu basicamente uso, sei lá, quando vai pra praia, né? Situação muito específica, né? Então, assim, eu compro uma camiseta que tem um desenho igual a uma camisa de jogo, mas é uma camiseta, né? Então tem manga. Daí eu também tenho do Los Angeles Clippers, do Miami Heat, da NBA. Eu tenho também uma camisa do Paris Levallois, que é um time da Liga Francesa de Basquete, que é uma camisa de aquecimento, aquela camisa que é uma camiseta, é uma camisa com manga, mas com aquele tecido mesmo de camisa de poliéster, né, que é camisa de tecido sintético, mas é que eles usam no aquecimento pré-jogo. E também eu tenho a do Bon, do Baskets Bon. Opa!
E o Francisco Caio. Francisco. Mas pode continuar que tá gravando.
Tá, então eu tenho do Baskets Bon, que é um time da Liga Alemã de Basquete. Daí, agora, vamos ver, eu também tenho da NFL, de futebol americano eu tenho, vai do Carolina Panthers, do New York Jets, San Francisco 49ers, do Tampa Bay Buccaneers, eu tenho a do Mocha Destroyers, né, que é o time de futebol americano aqui do Brasil.
Sim.
E eu tenho também uma do Polk High, que é o time da escola do All Band, né? Um time fictício de uma série, da série de TV Married with Children, Um Amor de Família, né? Que o personagem principal jogava nesse time, nessa escola. Então eu tenho essa camisa. Que mais? Futebol americano. Daí de rugby eu tenho da seleção francesa, italiana, galesa, inglesa, do Racing Metro da França, que agora eu vou falar assim, 42, né? E do São Carlos, do time de São Carlos do Brasil aqui. Tenho de rugby, eu tenho da Índia, dos Índias Ocidentais e da Inglaterra. Eu tenho uma de futsal de um time amador de Santa Catarina que o pessoal do time me mandou. Né? Tem uma de futsal de Santa Catarina, mas é só a única de futsal que eu tenho. Eu tenho uma camisa, meio camisa de delegação, assim, da Delegação Olímpica Brasileira. E que mais? E tenho um monte de beisebol. Beisebol é o que eu mais tenho, tirando futebol, né? Daí eu tenho... Bacana. Eu tenho da MLB, tenho da Liga, tenho da Coreia, de Cuba, do Japão e da Venezuela. E do México.
Massa. Elton?
E eu tinha falado antes que eu coleciono camisa também. Não, não tenho uma vasta coleção igual você, mas tenho uma coleção. Hoje, acho que eu devo chegar em 40, cara. Beisebol não. Beisebol tem uma daquelas da New Era. Mas futebol americano, basquete e do Atlético, que é o meu time. Qual foi a primeira camisa que você ganhou?
Ah, então a primeira camisa que eu ganhei foi em 89... Minha mãe fez uma viagem para a Europa, eu fiquei aqui. Eu tinha 11 anos. Minha mãe foi para a Europa e daí quando ela voltou, ela trouxe uma camisa do Benfica e uma da seleção francesa. Então são as duas primeiras. Eu tenho até hoje as duas. É claro que elas não cabem mais em mim, mas eu tenho as duas até hoje.
Mas cabe no patrãozinho ou também não?
Cabe. Até porque quando ela comprou eram grandes para a minha idade da época, vai. Eu tinha 11 anos, mas era camisa meio de adolescente, então elas eram meio folgadonas para mim, mas hoje elas ficam pequenas.
Para quem não sabe, o Bira é pai do patrãozinho, que é o Gui, é o Guilherme, né?
É.
Com quantos anos que o Guilherme tá?
Tá com 10.
Tá com 10 anos. O Guilherme, se você não sabe, o Elton talvez saiba, mas outras pessoas não sabem. O Guilherme é um enxadrista. O Guilherme é um grande enxadrista e é campeão. Ele é campeão de xadrez, não é isso?
Ele foi campeão paulista em 2019.
Que bonitinho.
Sensacional.
No ano passado ele não ganhou, né? Não conseguiu manter o título, mas assim, ficou em quinto. Ficou em quinto.
Esse pai tem jeito de ser coruja, não tem não?
Mas...
Eu já vi uma foto dele, ele é bonitinho demais, rapaz.
Eu sabe? Já, eu acho que eu vi no Instagram, não sei se foi no Instagram ou no Twitter do Bira. Ele de pendurado no alambrado do Canindé, vendo o jogo da Portuguesa, foi na Copinha? Acho que é na Copinha. Sensacional.
ô Bira.
E ele é tão aficionado com esporte igual você?
Ele é um pouco menos. Ele gosta de saber tudo, ele acompanha, mas ele é um pouco menos, assim. Por exemplo, ele gosta muito de acompanhar o que tá acontecendo, mas ficar vendo jogos, assim, às vezes ele perde, não fica tanto, assim. Ele quer saber mais quem ganhou tudo. Isso ele sempre pergunta, fica curioso.
Que massa. Muito legal. É
verdade também.
Também tem isso. Ô, Bira, agora explica aqui um negócio. Que história é essa de que o Renan do Couto, o apresentador lá dos canais de ESPN. Eu tive a oportunidade de conhecer o Renan naquele dia lá. Aquele jogo foi um jogo Arizona Diamondbacks contra um outro time lá que eu esqueci qual que foi. Que história é essa de que o Renan do Couto só é jornalista por sua causa?
Graças a você. Brincadeira, é uma brincadeira, né? É que o Renan, ele me convidou... Assim, a gente já se conhecia do trabalho, assim, né? Ele trabalhava no Grande Prêmio, que é um site de automobilismo. E eu já tinha sido editor do Tazio, que era o site concorrente, principalmente concorrente do Grande Prêmio. E assim, por causa de rede social, a gente já tinha trocado ideia, tudo, né? Mas assim, então eu conhecia ele. E por coincidência até, depois a gente até descobriu que o meu tio, o irmão do meu pai, foi padrinho de casamento dos pais dele. Nossa. Mas também foi só coincidência, a gente descobriu isso bem depois. Mas o Renan, ele precisou de alguém para fazer parte da banca de TCC dele, e era sobre automobilismo, né? Era sobre a temporada em que o Hamilton e o Massa disputaram o título em 2008. Então, e depois só ele me convidou. Depois eu fiquei descobrindo que, na verdade, ele tinha convidado o Everaldo Marques. Como o Everaldo não pôde ir por algum motivo, eu fui a segunda escolha, mas tudo bem, né? Mas então, ele me chamou porque assim, ele já me conhecia, tinha que ser alguém neutro, né? Alguém que não trabalhasse com ele e que tivesse conhecimento de automobilismo, né? Então daí ele me chamou, eu fui lá, avaliei o TCC dele, era muito bom, dei nota 10, tudo. E só depois que ele foi para a ESPN, né? Que ele teve a oportunidade de fazer um teste lá para ser narrador da ESPN. Então foi coincidência.
Por sinal, assim, eu disse isso, eu tive a oportunidade de dizer isso ao vivo, pessoalmente, para o Renan. Eu acho o Renan um baita profissional, cara. E assim, ele é novo, o Renan tem. A gente fica sempre brincando que o Renan tem 18 anos, o Renan tem não sei quantos anos. Mas assim, eu falei com o Renan, eu acho o Renan um excelente profissional, cara. Ele é muito técnico e ele é muito competente no que ele faz. Eu falei isso com ele. Eu lembro que a gente estava dentro da cabine de transmissão lá, transmitindo o jogo no intervalo lá. Muito bacana. Ô, Bira, agora me fala aqui uma coisa. Para quem não sabe, assim, o Bira é um cara muito educado, né? Assim, nas redes sociais, lá. O público do beisebol é um pouco pequeno em comparação a outros esportes, né? E assim, de vez em quando acontece, a gente programa para ver um jogo lá, passa na ESPN2, aí chega mais tarde, aparece o surf. Aí o surf entra na grade e a gente fica sem ver o jogo. Aí o pessoal fica puto e xinga lá muito no Twitter e tal. Aí você vê o Bira explicando, não, gente, não é assim. É porque tem uma questão. Tem uma vez que o Bira fez um texto enorme, assim, explicando por que não passava, por que o surf tinha prevalência em relação a... Explica com muita delicadeza, muita educação infinita, assim. Agora eu quero te contar uma coisa. Nós vamos falar disso depois, mas eu queria que você contasse. O seu público aumentou, sim.
Consideravelmente.
Não, deve ter multiplicado por 10, assim, depois que você passou a integrar o pessoal do Desimpedidos, que deu muita visibilidade. Os haters do futebol são mais aguerridos, mais chatos do que os haters de outras modalidades, beisebol e tal?
Ah, acho que depende do esporte. Assim, aqui no meu caso, no beisebol o pessoal é gente boa. Tem um ou outro só, mas em geral o pessoal é gente boa no beisebol. Não é porque é o esporte que é um dos esportes que eu mais comento. O pessoal é tranquilo. Tem um ou outro que é meio mala, meio chato, que não está disposto a ouvir. O problema, por esse caso aí, a questão para mim não é se você vai concordar ou não, tá? Só precisa entender o que acontece. Aí eu estou tentando explicar o motivo. Você não precisa gostar desse motivo nem concordar com ele. Só precisa entender, né? Mas o pessoal ali, né? Mas sempre tem uns caras assim, mas em geral o pessoal é ok, assim, com explicação tudo. Tem um ou outro hater mais mala, assim, só que você já ignora. No futebol, tem alguns haters, mas tem muita gente que às vezes nem é hater, mas na hora, quando você fala alguma coisa e é contra o time dele, ele fica muito acalorado. Entendeu? Então, assim, ele vê assim, você fala, como você usa falar isso? E ele fica meio puto ali porque você falou alguma coisa que ele discorda sobre o time dele, né? Então, no futebol dá muito isso. Onde eu acho que eu já acompanho, é que eu não sofro muito isso, eu mais acompanho esse fenômeno porque não me atinge diretamente, né? Mas o público do basquete e o do futebol americano são muito, muito chatos ali em redes sociais. Ali. Tem muita briga. Tem muita briga, tem... Assim, eu não vou nem chamar de hater, porque alguns podem até ter bons motivos para a opinião que esteja manifestando, né? Mas eu vou dizer que, assim, no público de futebol americano e de basquete, é um público que dá muita discussão, dá muita brigaiada ali em rede social. O basquete, principalmente, porque o basquete, assim, acho que tem uns grupos ali, um perfil que não gosta do outro, tem os seguidores de um perfil que não gosta dos seguidores do outro perfil. Tem umas coisas meio assim, sabe? Então, às vezes, ficam umas brigas por causa desse tipo de coisa. Então no basquete dá, mas assim, eu não sou muito alvo disso.
Eu acho engraçado é que assim,
porque eu lido pouco com essas modalidades, né? E quando eu lido é de uma forma com um distanciamento calculado.
Entendi, assim, eu acho engraçado porque assim, às vezes que eu vi o Bira que o Bira se manifestar assim, eu nunca vi o Bira perder a compostura com um camarada desse que tá lá xingando. Porque igual ele falou assim, eu já vi alguma discussão do beisebol, o cara reclamar e tal. Realmente, eu me lembro de um em específico, ele foi bastante deselegante, ele foi indelicado de verdade, assim.
Eu até sei quem é. Ele é comigo e com o Renan, mas mais até com o Renan do que comigo, mas é... Sim.
Cara, mas é o que eu acho engraçado, que o cara bateu a postura, entendeu? Você é uma pessoa educada. Eu
parece dando muita importância pro cara, também porque, assim, de fato, é bem pouco relevante.
O Elton, aproveita, você queria fazer uma pergunta para ele sobre a questão dos Desimpedidos, né?
Primeiro, como é que surgiu o convite? Eu sei que você não tá mais lá, você fazia o debate à sopra com o Bolívia, tudo.
Debate à sopra.
Fez um Fred mais 10... Que aí é uma opinião, eu fiquei muito incomodado no Fred Mais 10 que
você participa.
Que o Chico começa a implicar com você, que você vai dando estatística, vai dando história de tudo, e o Chico, o Chico é o chikungunya do Desimpedido. Mas se implicar com você, eu fico, quando você vai ficando incomodado, parece que ele está fazendo aquilo ali de propósito. Mas como é que foi a experiência de receber o convite para fazer, para escrever o livro? E como é que foi conviver, e como é que foi esse público do Desimpedido, esse público mais jovem, ir para o seu canal? E foi o que te fez crescer muito no YouTube?
É, então, foi engraçado que assim, o convite teve muito menos glamour do que as pessoas imaginam, tá? Porque não foi nem pelo Desimpedidos, né? O livro, ele foi publicado pela editora Panda, que é a editora aqui do Guia dos Curiosos, né? A editora do Marcelo Duarte. Uhum. É, ele tinha feito um almanac do Danilo Gentili. Então, que ele juntava várias piadas ali, várias coisas do Danilo Gentili. Era um almanac, assim, ele não era um livro de texto, assim, né? Era um livro de...
curiosidade.
Visual ali. E ele queria fazer um igual do Desimpedidos. Ele fez essa proposta pro pessoal da produtora, pra, da NWB, né? Que é a produtora do Desimpedidos. Eles toparam, fizeram uma parceria aí. Beleza, vamos fazer o livro do Desimpedidos. E dele precisava de alguém para compilar as informações, para juntar, né, para bolar, assim, para fazer. Então ele me chamou porque ele já me conhecia de quando eu tinha trabalhado na Trivela. E ele achou que eu tivesse uma visão legal ali de montar a coisa, sabe? É, tinha trabalhado em revista também, então era um negócio meio infográfico, meio visual, tinha que ter umas pegadas diferentes, tudo. Então ele me convidou. Então foi bem menos glamouroso. Eu tava no trabalho, trabalhava na nova escola, né, que é um site de educação. Inclusive eu estava nos meus últimos dias lá, porque eu estava, na verdade, fiquei um ano lá, mas era uma vaga temporária, assim, que eles estavam passando por umas mudanças, então eles precisavam de alguém ali só para aquele período de transição, né? Então eu já sabia que eu estava. Recebi um telefone, ele falou aí assim: ah, você conhece Desimpedidos, tudo. Topa fazer? Eu falei, ah, topo. Eu conhecia o Desimpedidos, mas assim, não é que eu via todos os vídeos do canal, eu via alguns, assim, eu via mais as entrevistas do Bolívia, né, que jornalisticamente ali poderiam ajudar no trabalho, via às vezes o Fred Maisés, porque eu gostava dessa coisa das histórias, de história do futebol, então tinha compilação de lances, aquelas coisas, né, então era mais isso. E daí, daí eu aceitei. Daí no meu primeiro dia, depois de sair desse trabalho, eu já tinha reunião no Desimpedidos. Aí eu tive reunião com o Serginho, que é o coordenador de operações lá até hoje, e com o Bolívia. Só que o Bolívia não estava mascarado, né? Era só com a pessoa. Então a primeira vez que eu vi ele ao vivo foi sem máscara. Mas foi isso.
O Bolívia é o Mandalorian do negócio, né? Ele não aparece sem máscara de jeito nenhum.
É, exatamente. Então, mas foi isso. Conheci, eu fiquei frequentando lá, né, para poder levantar as histórias. Então, fui entrevistar todo mundo. Então, eu fiquei um mês indo lá praticamente todos os dias para poder conversar com todo mundo, para todo mundo contar histórias. Porque, na verdade, eu tinha que levantar histórias para contar, para fazer um livro que tinha várias histórias, contando várias historinhas, né, de forma visual. Então, eu tinha que entrevistar todo mundo para ficar bolando, para ficar pegando cacos ali para conseguir montar história, né? Montar histórias diferentes ali, né? Daí eu vi todos os vídeos do canal, né? Todos os vídeos que o canal já tinha publicado ali para achar coisas interessantes ali que desse para trabalhar. E foi isso. Daí, para de participar dos programas, eu também tinha que ver a gravação de um programa, né? Então eu fui ver a gravação de alguns. E daí aquela coisa, não desimpedir. Você tá lá dentro do estúdio, eles vão filmando todo mundo lá dentro, né? Daí teve um Fred Maisés que eu tava vendo, eu comecei a falar lá, eles acharam legal, o nerd que sabe tudo. E daí ficou, entendeu? Só que daí virou uma brincadeira, né? Quando o Chico tá pegando no pé, tá de brincadeira também, tudo, né? Então, porque sim, acaba... Ah, vou conferir, você não tá mentindo, entendeu? Não é que ele tá desconfiando, é porque ele tá querendo só, no final das contas, ele mostrando que vai lá e testou, falar, o cara tá sabendo, o cara tá falando certo.
E você acha que essa sua participação, você acha não? Eu quero saber se foi, na verdade, se você já tinha um canal no YouTube antes do Desimpedidos, e qual foi assim, a proporção de aumento de seguidores após a sua entrada lá no pessoal?
Eu não tinha canal no YouTube. Não tinha, zero, uhum. zero. Não tinha. Eu nunca tinha nem pensado na possibilidade disso. Assim, para mim, era uma coisa assim, que assim, eu não estava no meu horizonte. Eu simplesmente não pensava nisso. Eu nem tinha equipamento para isso. Meu celular era uma porcaria, né? O que aconteceu, que eu comecei a sentir, é que o meu Instagram começou a crescer muito. Porque o público Desimpedidos, ele não tá muito no Twitter, ele tá muito no Instagram. É a rede social que a molecada, o pessoal dos Desimpedidos usa mais, é o Instagram, mas molecada. O Twitter é um público, parece um público um pouco mais velho. Então o público da ESPN tá muito no Twitter, o público da ESPN, dos Desimpedidos tá muito no Instagram. Então começou a... Daí, assim, teve um dia que eles me descobriram no Instagram. E daí começaram a botar coisa ali. Só que no Instagram só tinha foto de comida ali, né?
Pois é, isso é que eu acho muito ruim. Assim, tá vendo? Essa entrada, por isso que eu falo, o futebol atrapalha muitas coisas. O Instagram do Bira era só Instagram de comida. Aí daí a pouco começou a aparecer uns negócios. Eu falei assim, não, pô, eu quero as comidas de volta. Eu acompanhava aquilo ali.
Daí, ainda bem, essa pandemia nem ia dar pra ficar, porque ia ficar tudo meio repetitivo. Não dá pra ficar variando tanto que você come na pandemia, né? Mas aí o pessoal começou a invadir lá. E começou a pedir, pô, posta as coisas aí. Falei, meu, não tem como não... Assim, eu tinha 2.200 seguidores no Instagram. 3 dias depois eu tava com 20 mil. Então, foi uma inflação muito grande. Em 3 dias, assim. Foi de 2.200 para 20 mil de uma vez só, né? Então, assim, daí não tinha como também eu ficar fazendo só post de comida para aqueles 2 mil ali que via, entendeu? Meus posts de comida, assim, dava, sei lá, 50 curtidas, se muito. Normalmente dava umas 20 curtidas. Porque tem gente que me seguia, mas também não fica olhando ali, né? Então, daí de repente, eu começo a postar de tudo, né? Então, começa a variar mais as postagens. E daí, eu comecei a pensar que assim, vai rolando. Daí eu fiquei pensando, pô, tem uma galera forte aqui que começou a me seguir, né, por causa do Desimpedidos. É uma galera que tá no Instagram e tá no YouTube. É uma galera que, assim, fica muito no YouTube. Às vezes nem tem TV a cabo. Quer dizer, TV tem, mas não tem TV a cabo, né? Ela usa o YouTube como o noticiário dela. Então ela não fica no Twitter para se informar, ela fica no YouTube. Tem canais que ficam dando notícias ali, né? Então, eu fiquei pensando, acho que eu preciso aproveitar esse público, porque a galera começou a perguntar se eu tinha canal próprio, se eu tinha um canal pessoal. Já tinha uma galera perguntando ali. E eu fiquei pensando, no final das contas, tem uma galera que começou a gostar do meu trabalho para falar de futebol, sendo que eu tenho pouca oportunidade de fazer isso na ESPN, eu já fazia futebol, mas fazia muito pouco. E é uma galera que gosta do meu trabalho e, assim, e de alguma forma, eu preciso aproveitar isso. Eu preciso, de alguma forma, aproveitar que tem uma galera querendo ver mais o meu trabalho. O que, que eu tenho? Tenho que entregar alguma coisa para essa galera. Até porque isso pode, de alguma forma, também rentabilizar para mim, né? Direto ou indiretamente. Daí eu criei um canal. Quer dizer, criei um canal, fiz uns vídeos lá. O Mauro César Pereira já tinha o canal dele, né? Então eu fiquei vendo o canal dele como ele fazia. Eu comecei a fazer igual dele, sem edição, tudo assim, só falando lá as cascatas ali do que estava acontecendo para ver se pegava. E pegou, né? Foi assim.
Hoje tem quantos mil seguidores lá no YouTube?
Acho que estava 135. Deixa eu ver aqui.
Muita gente.
138.
138. O Bira, ele já contou uma vez numa das transmissões de beisebol que ele tava andando, sei lá, tava na rua lá, e aí tinha uma criança com a mãe, e falou assim, olha lá, mãe, é aquele youtuber lá e tal. Aí falou assim, pô, estudei não sei quantos anos, graduei e tal, já trabalhei isso aqui até pra hoje ser reconhecido como youtuber.
Pois é, e foi mesmo. Não era nem criança, assim, era já meio adolescente já. Pô, mãe, é youtuber. Tava sempre estádio. Mas normal, a maior parte das pessoas que me reconhecem, assim, quando me reconhece na rua, assim, tem gente que me reconhece pelo canal no YouTube, mas a maior parte ainda é pelo Desimpedidos, e cada vez mais agora é mais pela ESPN. Quando eu comecei a fazer mais um Desimpedidos, eu ainda fazia pouco futebol na ESPN, então eu aparecia pouco na tela, né? Eu fazia muito beisebol, mas sem aparecer na tela, então as pessoas não me reconheciam tanto de ver na rua. Daí muita gente me reconhecia só pelo Desimpedidos, assim, sei lá, 70, 80% das vezes que me reconheciam era pelo Desimpedidos, se não fosse mais. Só que agora eu comecei a aparecer muito na ESPN também, fazendo bate-bola, tudo, e daí agora a maior parte me reconhece pela ESPN de novo, mas tem vezes que a pessoa me reconhece pelo Desimpedidos, ou pelos dois, livro, eu falei, livro é do Desimpedidos. Tive outro no bate na ESPN, então é um pouco dos dois ali, né?
Aliás, como é que é isso pra você de deixar de ser só o comentarista de beisebol pra virar o cara que tá no programa da hora do almoço, pra virar o cara que comenta... É igual você outro dia, até você deu um problema com o Hamilton, que você teve que gritar gol. Você tá comentando campeonato outro espanhol.
Ontem.
Campeonato espanhol, campeonato português.
E esquece quando não, você fazia não, futebol, não, você fazia... Não,
mas assim, as pessoas normalmente, elas também, assim, quando elas leem notícia, tudo, quando elas se informam ali em imprensa escrita, elas só prestam atenção ali no que está escrito, elas não prestam atenção no nome da pessoa que está escrevendo, né? Verdade. Então, assim, a minha carreira toda, quase, foi trabalhando com, na parte esportiva, foi trabalhando com futebol. Foi trabalhando na Trivela, no site Trivela, na agência Placar, cobrindo Palmeiras, fazendo noticiário. Depois foi para Trivela, então fiquei escrevendo, fui repórter, depois editor de revista, editor de site, na revista ESPN, que era uma revista poliesportiva, mas falava mais de futebol também. Eu sempre fui um cara de futebol. Só que assim... As pessoas na TV me conheceram pelo beisebol. Então a galera pensa, ah, o cara só fala de beisebol. Não, eu sempre trabalhei com futebol. Sim. Eu tive que escrever reportagens sobre futebol, tive que entrevistar sobre futebol, tive que escrever artigos, colunas de análises ligadas ao futebol, fazer pautas sobre futebol. Então, sei lá, já entrevistei o Muricy, já entrevistei, sei lá, o Rogério Ceni, já entrevistei o Marcos, já entrevistei o Marcelinho Carioca, já entrevistei o Neto, já entrevistei... sei lá, o Pelé, entendeu? E assim, tudo no futebol. É que as pessoas me conheceram. Então, para mim, vou falar de futebol, assim, mas é uma coisa que eu sempre fiz. É que eu fiz num espaço em que as pessoas não viam minha cara. Sim. Eu fazia escrevendo. Eu fazia falando. E mesmo na ESPN, eu comento jogos de futebol já há muito tempo. É que eu faço aqueles jogos que pouca gente vê, mas acho que é desde 2011 que eu comecei a comentar futebol. Mas era assim... Era um jogo ali cobrindo uma escala, né? Então, assim, quando ninguém podia, eles me chamavam. E eu fui o comentarista titular de campeonato japonês, né? Quando a ESPN transmitiu o campeonato japonês por duas temporadas, em 2011 e 2012. Eu comentei aquelas duas temporadas do campeonato japonês, eu comentava todos os jogos. Né? Então, assim para mim, falar de futebol não é uma coisa estranha. Acho que tem para o público... Que daí muita gente no começo falava, para de... Quando o cara quer te encher o saco porque não gostou do que você falou, ele fica, para de falar, fala de beisebol que você entende, futebol você não entende, sabe, esse tipo de coisa. Quem é esse cara? Nunca vi, mas assim... Hoje acho que as pessoas já se acostumaram comigo.
Ô, Biro, mas depois como você falou, você comenta futebol desde 2011, mas quantas vezes você teve que atuar como narrador de futebol?
então... Narrador, assim... Se você contar... todas as vezes que eu narrei os jogos dos campeonatos de futebol de botão aqui da minha casa, centenas e centenas. Porque quando eu era criança, fazia com o futebol de botão aqui em casa, eu narrava os jogos. Agora, pegando narrar mesmo, teve dois jogos beneficentes que eu fiz com o Rômulo, que o Rômulo me deixou narrar alguns lances. Jogo, aquela coisa interessante, jogo beneficente, né? Amigos do fulano,
amigos
do Beltrano, né? E aquelas coisas. Então, daí o Rômulo botava eu pra narrar só de brincadeira, né? Então, eu narrei um gol num jogo lá no Pacaembu, que era um jogo do Graac, né? Que é aquele jogo de fim de ano que tinha com o Cafu. E teve um jogo também de time de youtubers, que foi em Osasco. Eu fiz a cabine esse jogo tudo, né? O jogo do Pacaembu também eu fiz a cabine. Esse jogo foi interessante porque, assim, como era de youtubers, eu conhecia os jogadores. Por causa do Desimpedidos, eu conheci muitos youtubers até pessoalmente. Então, a gente não tinha escalação direito. Eu que reconheci, eu que dei a escalação, porque assim, essa escalação tá errada. Esse aqui não é o fulano, esse aqui não é o Rossini, esse aqui é o Juninho Manela. Esse aqui não é, sei lá quem, esse aqui é o Cossiello, sabe? Esse tipo de coisa. Né? E daí eu narrei alguns lances lá. Eu cheguei a narrar um gol num jogo no Pacaembu, mas que o Rômulo falou: quando tiver um gol. Ele tava lá, um jogador entrou ali e falou: narra agora que vai sair gol direto. Eu peguei lá e narrando, mas é clima de brincadeira, né? Então você já tem o público que tá vendo também. Chega lá, já é, sei lá, 15 de dezembro, acabou o ano, então a galera já tá mais light, né?
E é o Rômulo,
agora,
né?
Agora
já leva o nível da pandemia, brincadeira
toda. Teve quatro vezes que eu tive que narrar mais assim, mais marcadamente, vai.
Teve que eu quero saber, na televisão.
Daí, narrando jogo sério. A primeira foi um jogo entre Oakland Athletics e Houston Astros na MLB, que eu tive que narrar um home run do Aledmys Díaz, porque o Renan caiu. Eu tava comentando o jogo. Eu tava no comentário. Só que daí o Renan caiu bem na hora do comentário. E enquanto eu tava. Daí eu recebi só um aviso assim: o Renan caiu, segue aí. E daí veio uma arremesso. O Aledmys Díaz manda um home run pros Astros, eu tive que narrar o home run. E eu não tava preparado. Porque. Um ou dois dias antes, teve um jogo do Chicago Cubs contra o Miami Marlins, que eu abri a transmissão. Ah, só sim. Que daí a gente, eu já sabia que eu teria que abrir a transmissão, porque o Renan também teve um problema na internet dele, e daí o pessoal me avisou, o Renan tá com um problema, ele vai acabar entrando depois de começar a transmissão, tipo 1 ou 2 minutos, abre você a transmissão. Então eu já fiquei pensando, tá bom, eu vou falar, e aí fã de esportes, MLB ao vivo, playoffs, MLB, Chicago Cubs, mas eu já fiquei pensando o que ia falar. Daí quando veio a transmissão, comecei a falar, fomos pro intervalo, quando voltou o Renan já tava no ar. Essa daí do home run foi direto. Foi um home run difícil, porque foi um home run que a bola... Sabe aquele home run que a bola bate assim, quase... Ela quase bate no poste. E daí quando você tá pela câmera da TV, você não sabe se ela passou pela direita ou esquerda do poste.
Sim,
torcida ali pra gritar. Então você não sabe se foi ou não, né? Porque normalmente você vê pela reação da torcida. A galera vibra ou não, né? E nesse caso a galera ficaria pistola, que foi um home run do Oakland, dos Astros, e seria o mando do Oakland no jogo. Mas... daí eu narrei esse home run. Depois teve um jogo de futebol do Campeonato Português que o Hugo Botelho ia narrar. Só que daí o Hugo Botelho, e aí, Campeonato Português, né? ESPN, pum, caiu. Ele falou tipo 3 frases e caiu. E daí o pessoal, Biratan, Hugo caiu, vai você. Daí eu fiquei, tá bom, beleza. Então, aqui, vamos lá pra transmissão do jogo, bababá. Hugo Botelho tá com problemas técnicos, sei lá o quê. Vou narrando. E daí, vamos lá, as escalações, tudo. E assim, e só avisando, o Hugo não tá conseguindo voltar. Tá com problema. Eu narrei os primeiros 15 minutos do jogo. Então, mas eu fiz uma narração meio comentário. Então, eu narrava e comentava as situações, tá? Meio Vin Scully, sabe?
Isso que eu falo agora, o Scully brasileiro.
Então eu fiquei, até porque assim, demorou tanto, porque eles perceberam que o Hugo não ia voltar, eles foram chamar o Matheus Pinheiro, que como reserva, que não tinha um narrador reserva para aquele jogo, e eles desistiram de tentar fazer o Hugo voltar, que realmente estava com um problema, na verdade não foi nem da conexão, deu um problema de compatibilização ali do computador do Hugo com o programa que faz, que junta áudio com imagem, para fazer a transmissão. Bom, a gente tá falando aqui pelo Skype, né? Não é um Skype. É um Skype bem melhorado, porque é específico para transmissões. Mas como se o sistema do Skype não tivesse reconhecendo o computador do Hugo. Então, eles foram chamar o Matheus Pinheiro. E daí o Matheus vai lá de emergência e ele vem. Só que daí demora um tempo, né? Até chamar o cara vai lá, vai montar toda a parafernália, deu uns 15 minutos. Então eu fiquei narrando até os 15 minutos, só que não aconteceu nada no jogo. Foi só 15 minutos ali enrolando, né? Só falando, tudo, mas não aconteceu nada. Daí teve um... Daí agora, já nas últimas semanas, teve um Benfica e Portimonense do Campeonato Português que estava dando um problema técnico com o Nardini. Mas assim, é um problema que o sistema de transmissão deu um pau que nunca tinha dado antes, em que ele botava o áudio do Nardini e o som ambiente no mesmo canal.
Nossa.
Então eles misturavam os dois. E o que acontecia? O microfone do Nardini sumia. Então o microfone do Nardini ficava pipocando. Para quem tá vendo na TV, parece que ele tá com o microfone mal conectado. Parecia isso mesmo. Uhum. A gente achou que fosse, inclusive, demorou para descobrir qual era o problema. E daí... estavam falando assim, pô, o Nardini tá caindo, o Nardini chega a sair e voltar. Muitas vezes acontece isso, a pessoa não percebe e fica reclamando do comentarista tagarela. Mas às vezes o pessoal fala, o fulano de tal, o narrador vai reiniciar, ou vai ter que sair e voltar, e daí então você estica o comentário. Você começa a comentar, enrolar um pouco no comentário, porque é o tempo do cara sair e voltar. E daí ele volta e a pessoa nem percebe, né? A pessoa de casa nem percebe, só acha simplesmente que o comentarista é meio tagarela demais. Só que daí... aconteceu isso, só que daí o Nardini tinha caído e voltado, mas continuava ruim. E daí falou, o Nardini não vai estar. Já tinha acontecido um gol do Benfica que ficou muito problemático de áudio a narração, porque ficou picotando. E daí falou, o Nardini vai cair, vai sair de novo, vamos tentar. Vai você, Biratan. Daí o que ele falou, vai você, o Biratan, tá, os caras do Benfica tabelando dentro da área, entrando e metendo gol. Aí, o Nardini tá com problema no microfone, lá vai o Benfica, Rafa Silva, gol! Entendeu?
Ontem aconteceu.
Então, daí ontem de novo. Daí ontem foi com o Hamilton Rodrigues. E de novo aconteceu isso. Né? Ele teve problema. Não, só que o problema dessa vez foi outro. Foi até menor o problema, mas assim, demorou um pouquinho ali. Foi bem na hora do gol. O problema não foi grave, mas o problema foi bem na hora do gol. O Hamilton Rodrigues, ele só foi sair e voltar. Porque deu um probleminha ali que ele começou a ficar com... A voz dele estava atrasada em relação à imagem. né? Então quem estava vendo a TV estava vendo os lances acontecendo e, o som da narração chegando atrasado. Ele só ia entrar e voltar, uma coisa super simples, super trivial. Só que quando ele saiu e voltou, não estava voltando. O sistema estava com dificuldade de voltar. Deu uma travada ali e estava demorando para voltar. Sabe aquelas coisas que ficam girando assim, né?
Ali, né?
Então, sabe o que aconteceu? Eu comecei a comentar. Eu comecei a comentar esticando o comentário ali, né? Só que, porque eu achei que ele fosse voltar rápido. Só que ele não voltou. E daí ele falou assim, tô em black. Tô em black assim, tava tudo preto na frente dele, né? Daí vai narrando. Daí eu vou narrando. Daí lá vai o Betis pela direita lá. E ele bateu o eco. Você tem que narrar. Dessa vez, eu já tava com um pouquinho mais preparado. E assim, tentei caprichar um pouco mais na voz. Porque o problema, o pessoal até falou que o meu primeiro gol do Benfica eu narrei de forma muito triste, assim, foi um gol triste. Eu falei pra quem me perguntou, o problema é o seguinte, eu não tenho voz, minha voz é uma porcaria, vocês estão ouvindo aqui. E eu fico com medo de tentar elevar o tom do grito de gol e desafinar, e daí vai ficar ridículo. Ou então a voz falhar, eu tentar gritar um gol e não sobe o tom. Então eu vou segurar onde eu sei que minha voz segura e pronto. Porque um dia tem que chegar e testar, treinar, ficar em casa, sei lá, treinando ou com alguém treinando, para ver até onde eu consigo fazer um grito de gol. Nesse jogo do Betis com o Celta, que foi o Hamilton Rodrigues que teve problema, daí eu já dei uma esticadinha a mais no grito de gol. O grito de gol já foi um pouquinho melhor. Mas tem que treinar, né? Eu não... Porque narrador, o cara tem todo um preparo de voz. Sobretudo no começo da carreira, depois que ele está trabalhando em tanto, mas no começo da carreira ele tem toda uma preparação da voz, quer dizer, a preparação da voz ele faz sempre, né? Fonoaudiologia, todo cuidado, mas ele testa o grito de gol, ele vê até onde ele consegue subir o tom, elevar o grito de gol dele. Ele vai testando, ele vai treinando ali, né? Sim. Ele, de repente, às vezes muda o grito de gol até para conseguir aproveitar melhor a característica da voz dele, né? Então fica criando outras coisas, né? O próprio Galvão Bueno, quando ele começa a ter um pouco de dificuldade de voz, ele começa a mudar o grito de gol que ele faz, né? Para não ter que forçar tanto a voz, né? Tanto é que ele para de gritar gol e para falar, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Porque é um jeito de você não ter que dar aquele grito de gol do nada, né? É tudo técnica de narração. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso, né? Então. Então vai ali, né?
nós vamos colocar nas nossas redes sociais, assim. A gente tem o costume, Bira, de algumas coisas que a gente comenta aqui no episódio, a gente joga no Twitter e joga lá no Instagram. Nós vamos ver se a gente consegue arrancar de algum lugar esse vídeo do você narrando. Gol! Nós vamos colocar lá. Você queria fazer uma pergunta para ele, ó?
Não, é. Agora me pede. O assunto estava
Então deixa eu fazer uma pergunta para o Bira, então. Antes de você continuar se perdido, que é o seguinte. Ô, Bira, que história que é essa de você participar de uma entrevista no Nordeste, eu esqueci a cidade qual que era, em italiano, enquanto você foi ver o seu time jogar?
Eu espero que essa história me deixa meio triste, porque tinha o vídeo no YouTube... E eles apagaram.
Eu procurei o vídeo e não achei.
Eu fico pé da vida comigo mesmo de eu não ter baixado. O vídeo ficou anos ali no YouTube. Então eu podia ter baixado e não baixei. E agora não tá mais lá, né? Mas assim...
Eu jurava que você ia ter esse vídeo pra eu te pedir pra você passar pra gente colocar
não
lá.
Não tenho. Putz, então eu fiquei chateado. Eu devia... Sei lá se eles ainda têm. Mas foi assim. Eu gosto do Verona, o Verona é um time que eu torço na Europa, e o Verona veio jogar contra o Fortaleza, veio para o Brasil fazer uma mini excursão aqui no Brasil. Ele jogou contra o Fortaleza em Fortaleza e contra o Fluminense em Juazeiro do Norte, hein? Fluminense e Verona em Juazeiro do Norte. E daí.
Fluminense do Rio?
É, Fluminense do Rio. E eles iam fazer um jogo contra Icasa, mas o jogo contra Icasa foi cancelado. Então eu falei, pô, o Verona vem pro. Eu já fui ver duas vezes jogos do Verona lá em Verona. Mas foi, porra, é oportunidade, o Verona vem pro meu país, eu tenho que ir, mas é longe pra burro, vai, moro em São Paulo, tem que ir até Fortaleza, mas aí eu vou, vai. Era um domingo, foi tipo duas semanas antes da Copa de 2014, né? Uma ou duas semanas antes da Copa de 2014, foi bem, assim, bem em cima da hora, né? E eu falei, vou pra lá, minha mulher e meu filho vão juntos, achei a gente passar um fim de semana em Fortaleza, que não é uma má ideia, né? Não. Aqui em São Paulo tava frio, lá tava quente, é junho, né, começo de junho. E daí assim, eu peguei o avião aqui sábado de manhãzinha, Cheguei lá sábado na hora do almoço, fiquei lá em Fortaleza o sábado inteiro. O resto, domingo ali, domingo à noite eu peguei o voo de volta para São Paulo. Fiquei 2 dias ali, né? E daí eu acertei lá com o pessoal do Fortaleza para eu conseguir ver o jogo. Ah, e daí eu fui com a camisa do Fortaleza, com a camisa do Verona, né? Mas o pessoal lá que foi ver a torcida do Fortaleza que foi lá, claro que ninguém tava ali, o pessoal fica tudo misturado ali, né? E algumas pessoas até me reconheceram ali do beisebol, porque assim, pô, um torcedor brasileiro do Verona, como eu já tinha falado no ar que torcia pro Verona, então assim, acho que alguns torcedores que acompanhavam o beisebol que estavam lá, falando, não, só falta o Biratã aparecer aqui, daí, opa, apareceu, né?
Foi no então, PV esse jogo?
E daí, foi no PC. Foi no PC. No Alcide Santos. Daí o... Ah, deve ter umas 1000 pessoas ali no estádio. Era pouquinho, né? Ainda mais pela época do ano. O futebol tava parado por causa da Copa do Mundo já, né? E Fortaleza ia ter jogo da Copa. Então Fortaleza já tava no clima da Copa. Já tinha o palco da FanFest. Já tava tudo ali pronto, né? Daí tinha uma torcidinha do Verona. A torcidinha do Verona basicamente assim. Era eu, a minha mulher e meu filho. Um cara lá, um italiano de Verona, que morava, que foi morar no litoral do Ceará, porque ficou, provavelmente ficou rico da vida, se aposentou, gostava do Brasil, foi morar no litoral do Ceará. Não é uma má ideia, um projeto de vida ruim. Ele era de Verona, então ele torcia pro Verona. Então ele foi lá também aproveitar. De resto, tinha umas pessoas meio aleatórias ali na torcida do Verona, entre aspas.
Eu acho que esse cara aparecia no vídeo, aparece.
É. E daí tinha umas pessoas aleatórias ali, que tinha cara de ser parente de jogador, tá? Porque aproveita que assim, já tinha
acabado... Pro Brasil, né?
Já tinha acabado a temporada na Europa, e os caras assim, ah, não, a gente vai fazer uma excursão de uma semana no Nordeste brasileiro. Ah, o pessoal, pô, vamos junto. Porque não tem compromisso de estar treinando com o resultado. O pessoal aproveitou, mas esticou as férias, né? Antecipou as férias. Então tinha umas pessoas ali, tinha umas 6, 7 pessoas ali, cara de parente de jogador. Falar, tinha um jornalista, né, da Tele Arena, né, TV de Verona, que faz as narrações de jogos do Verona, tudo. E daí ele chegou pra mim e falou assim, ah, você é torcedor do Verona? Eu falei, ah, sou brasileiro, brasileiro, fala italiano. Ah, fala italiano, então você pode me dar entrevista, você aceita dar uma entrevista? Dou. Ele, ah, já meteu o microfone e saiu falando. Assim, eu nem tive tempo de pensar. Eu falo italiano. Mas, assim, o meu italiano, ele não, como eu não uso tanto, o meu italiano precisa de um tempinho para aquecer, entendeu?
Para engrenar.
Ele, assim, não vem tão automático assim, eu não uso toda hora, né? Mas ali fui, pô, teve que ir. Mas eu contei a história de como eu comecei a torcer pro Verona, que eu já estive lá vendo o jogo do Verona. Naquela temporada mesmo eu tinha estado lá em Verona, tudo. Eu comecei a contar a minha história como torcedor do Verona lá, em italiano pro cara. E depois eles subiram esse vídeo na internet. Né? Mas aí agora eles apagaram e eu fiquei meio chateado porque eu perdi a oportunidade de baixar esse vídeo. Agora tem no site, na página do Facebook do Verona, eles postaram fotos minhas naquele jogo. Eles postaram fotos minhas e eu dei entrevista também para Globo local. Inclusive o Juscelino Filho era o repórter, ele me entrevistou. Não, Juscelina do Globoesporte.com, ele me entrevistou e teve uma repórter, que agora me fugiu o nome dela, que me entrevistou para o Globo Esporte, para o Globo Esporte Noticiário de TV local, porque não tinha muita notícia também, né? Os torcedores estrangeiros ainda não tinham chegado em Fortaleza, né? Estavam começando a chegar a torcida estrangeira, né, para a Copa. Então, ali estava tendo que ir, o Fortaleza jogou com um time italiano ali, né? Então me entrevistaram e perguntaram, ah, como é que você chegou aqui, como é que você torce? Cadê aquelas coisas básicas, né? Você é brasileiro, torce pro Verona, por que tá aqui e tudo. Essas coisas.
Entendi.
Muito doido. E sobre, outro dia eu tava vendo, eu acompanho muito você, eu tava vendo Foi um briefing que você participou? Foi um briefing de horas no Grande Prêmio?
Briefing. Acho engraçado esses vídeos do Grande Prêmio chamar briefing de briefing, não tem nada.
É longuíssimo. É longuíssimo. Foi o Vitor Martins, que é de passar mal de rir, o Vitor e o Gabriel Curtis. Você gosta de falar de automobilismo também? Como é que nasceu esse amor por automobilismo? Você deve ter visto a época do Senna, mas como é que Só foi Fórmula 1 ou você assiste também, vê dois carros numa pista, você liga na TV?
Eu já acompanhei mais as outras categorias do que eu tenho conseguido, também por falta de tempo, né? Eu tenho que o beisebol tem jogo todo dia. Daí agora também tem que ficar acompanhando muito futebol, assim, porque assim, eu sempre acompanho muito futebol por gostar. Quando você vai trabalhar, tudo, você tem que acompanhar com um nível de atenção muito maior do que você faria normalmente, né? Então, agora, a Fórmula 1 foi a minha primeira paixão esportiva. Antes de gostar de futebol, eu gostava de Fórmula 1. Eu passei a torcer para o Verona, por exemplo, indo atrás de corrida de Fórmula 1 na TV. E daí acabei caindo num jogo de campeonato italiano. Eu vejo Fórmula 1 antes de começar a ver futebol. Então, eu vejo Fórmula 1 eu vejo Fórmula 1 desde 84. Eu lembro pouco daquela temporada. Eu lembro de alguns flashes da temporada 84 da Fórmula 1. E era o Piquet, na verdade. O Senna era aquele piloto brasileiro que todo mundo achava que, ia ser, que era bom, mas correndo uma equipe assim. O Senna era o piloto brasileiro de meio de pelotão. O Piquet era o piloto brasileiro que lutava por vitória. Que, então, assim, todo mundo torcia. Sim, torcia pelo Senna também, mas torcia de verdade pelo Piquet, porque era o Piquet que tinha a chance de ser campeão, né? Ele era o atual campeão em 84. Então, eu comecei a ver a Fórmula 1 em 84, lembro pouco em 84, em 85 eu já comecei a acompanhar mais, assim, de começar a acompanhar o desenrolar do campeonato, ver ali, né, que o Prost estava ganhando título, o Alboreto era o segundo colocado, mas estava ficando para trás, não tinha condição, o Senna era o quarto colocado no campeonato, tudo. Então, com a Lotus, é a temporada que o Senna começa a ganhar a corrida. Então, eu acompanho a Fórmula 1 desde sempre, assim, desde aquela época, contar desde 85 até hoje, eu devo ter deixado de ver, sei lá, umas 40 corridas de Fórmula 1.
Caramba.
De lá até aqui. Assim, normalmente é porque ou eu tava viajando, então, tipo, eu tava num lugar que não dava pra ver a corrida, ou porque eu tava trabalhando com outra coisa que eu não podia ver a corrida naquele horário. Mas eu vejo todas. Se puder, eu vejo todas, assim. Só não vejo... Então, e daí eu via muito Stock Car, eu via Indy, eu via todas as corridas da Indy, uma época, tudo. Mas aí, por causa de trabalho, você tem a oferta também de coisas para você ver começa a aumentar, né, na TV.
Uhum.
Né? Antes o automobilismo tinha muito espaço na televisão, né? A Stock Car passava em TV aberta, quando eu era criança, a Stock Car passava em TV aberta. Brasileiro de marcas, às vezes, passava, a Indy passava, a Fórmula 1 passava. Tudo isso em TV aberta. Fórmula 3 inglesa também passava. E uma época a Fórmula 3 sul-americana também. Porque o automobilismo era um esporte gigante no Brasil. Né, perto Sim. do que ele é hoje. Então Sim. muita coisa passava. Eu via muita corrida. Se acompanhava. E tinha aquela coisa. Do mesmo jeito que hoje você vê... tem muita gente, né? Hoje muita gente vê campeonato europeu de futebol porque gosta dos times. Mas tinha uma época... E ainda tem gente que faz isso. Que vê futebol europeu para seguir certos jogadores brasileiros, né? Né? Então, ainda mais naquela época, por exemplo, que tinha o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, sei lá, muita gente via futebol em estrangeiro para seguir os brasileiros. Naquela época, você via automobilismo, tipo Fórmula 3 inglesa, para seguir os futuros campeões brasileiros, mundiais, assim. Porque você via lá, nossa, o Rubinho é o próximo da Fórmula 1, o Christian Fittipaldi, o Oswaldo Negri, o Judy Ferran, esses caras daqui a pouco vão pintar na Fórmula 1. Quem é o próximo brasileiro campeão do mundo? Porque você acreditava que o próximo também vai ser campeão do mundo, porque você pegou o Piquet, Senna, e assim, só cara bom ali, você achava que o próximo também ia ser, né?
Uhum. Massa. Ô, Bira, agora qual é a sua opinião?
Massa não. Nossa, foi meu aqui, primeiro trauma de criança vendo Fórmula 1, foi esse.
Ah, aquela corrida ali, pelo amor de Deus, aquele ali, aquele ali é muita sacanagem, cara.
Mas eu,
aqui,
tinha, eu tinha 12.
Qual que é o seu... 12 anos?
12 anos. 2008.
Ô, Bira, qual que é a sua opinião diante daquelas pessoas que dizem que a Fórmula 1 perdeu em competitividade?
Se você for ver uma corrida antiga, tem algumas corridas antigas espetaculares, mas tem algumas corridas antigas lá que o piloto, o primeiro colocado, abria uma volta pro segundo, ou abria 50 segundos pro segundo colocado. Hoje isso não acontece. Hoje o primeiro, o Hamilton, mesmo naquelas corridas que o Hamilton domina, ele ganha com 7 segundos de vantagem pro segundo colocado. Então a corrida é mais equilibrada. O que acontecia mais, o que eu acho que dá uma sensação de mais equilíbrio naquela época... é que, primeiro, os carros quebravam mais. Então, às vezes, o carro era bom, o cara era melhor, mas o carro quebrava. Então, ele não chegava. Então, se você considerar que toda temporada o carro vai quebrar umas 4, 5 vezes de cada um, então, assim, é como você pegar o Hamilton, tira 4 vitórias dele porque o carro dele quebrou. Aí você pega o Bottas, tira umas três boas colocações dele lá porque o carro quebrou também, né? Então, acabava dando alguma variação de pilotos começa a acontecer porque carro quebrava, né? Então, isso acontecia. Outra coisa que acontecia também é que acontecia muito de, em certas pistas, alguns carros iam muito bem em certas pistas e outros em outras. Hoje, até acontece isso, mas em geral é menos, né? Os carros, a Mercedes é boa em todas as pistas. A Red Bull é boa em todas as pistas. Tem pistas que a Red Bull é um pouco melhor ou um pouco pior. Mas, em geral, os melhores carros são bons em todas as pistas, né? Vai, a Renault mostrou um carro melhor em pistas muito rápidas neste ano. Sim. Mas, assim, não faz tanta diferença. No caso da Fórmula 1 daquela época, fazia. Tinha carro que ficava andando lá para 11º, 12º, que chegava uma pista travada, esse carro estava em 5º, 6º. E tinha carro que, quando a pista era rápida, o cara estava em 4º, 5º, chegava numa pista travada, ele estava caindo para 13º, 14º. Né? Então, isso também criava uma variação. Não entre os melhores carros, tipo a McLaren, a Lotus, a Williams, eram meio que boas sempre. Mas esses outros ali, às vezes aparecia um carro estranho ali brigando, porque era um carro que naquela pista se dava bem, né? Pela característica da pista. Então, isso dava uma sensação de que embaralhava um pouco mais. Agora, temporada de 88, já que os carros já param de quebrar sozinho, foram 16 provas, a McLaren ganhou 15 e só não ganhou a 16ª porque o Senna bateu a 3 voltas do fim, né? Sim. Tentando ultrapassar um retardatário, bateram nele, né? Até a temporada 89 também é um domínio muito forte da McLaren, só não ganha, vai uma outra corrida, a Williams ganhou, a Ferrari também ganhou, mas um domínio muito forte da McLaren, a briga pelo título foi Senna e Piquet, foi Senna e Prost, né? Então, assim, daí você pega 94, 93, pô, o Prost foi campeão ali, o Senna briga no começo da temporada, mas em determinado momento já não dava mais para brigar com o Prost.
92 já, também. Calma.
92 do Mansell com o Senna. Você pega 95, uma temporada depois da que o Senna morreu, a Benetton, que já era o melhor carro com o motor Ford, ela põe o motor Renault, que era o melhor motor. A Benetton passa o trator em todo mundo. Daí você pega 96, 97, a Williams domina. O Jacques Villeneuve, que nem era um gênio, vindo da Indy, na primeira temporada ele é vice-campeão e na segunda ele é campeão. Uhum. Então, assim, já tinha isso. Já tinha
99,
isso.
99, o Irvine quase foi.
Mas assim, em 98, a McLaren domina completamente. Então, assim, já tinha isso. É que, assim, como os carros ainda quebravam um pouco mais, então às vezes há um pouco de imprevisibilidade em algumas corridas. Agora, acontecia coisas como, por exemplo, um carro, o primeiro colocado do grid, o carro mais rápido, ele ficava, por exemplo, 5 segundos mais rápido que o último colocado do grid no treino. Às vezes o Senna era pole com um segundo e meio de vantagem sobre o segundo colocado no grid. Isso não acontece hoje. É impossível, né? Mesmo nas pistas em que a Mercedes está mais voando em relação à Red Bull, não fica um segundo e meio na frente, como já chegou a acontecer com o Senna. Ou ficar 5, 6 segundos na frente do último colocado. Isso também não acontece mais, como acontecia naquela época. Naquela época, o último colocado às vezes terminava 5 voltas atrás do líder, assim, sem que nada acontecesse, só por lentidão mesmo. Hoje, ele fica 2 voltas, no máximo.
Tinha corrida que o Senna estava... O Senna liderava, aí o segundo estava uma volta atrás e o terceiro 2 atrás. Então,
isso, é. Aí, é muito comum. Se pegasse uma corrida em que alguns carros ali fortes tinham quebrado, daí ficava só 2, 3 carros bons, às vezes acontecia de um estar 1 minuto à frente do segundo colocado.
Isso é muito... Bira, olha só. É chegada a hora do quadro que esse programa tem. Todas as vezes que nós temos um convidado, um biltre honorário, nós temos um quadro aqui em que a pessoa... É colocado em determinada situação e chegou o momento. Esse é o quadro.
Uma história na minha vida.
E no quadro Uma História, no quadro Uma História na Minha Vida, hoje com vocês nós temos o Biratão Leal. A sua história, Bira.
Eu comecei a falar que eu tinha pensado numa ontem, depois eu pensei uma hoje. Pensei uma agora há pouco antes de começar a entrevista, daí você fala aqui, agora eu esqueci qual que eu tinha pensado. Qual que era a história que eu tinha pensado?
Se você quiser contar lembrei, não tem problema.
Lembrei, não tem nada a ver com o trabalho, né? Não precisa nada a ver com o trabalho, né?
Não,
nada a ver. É uma história na sua vida.
Quanto mais. uma história engraçada. Eu fui de lua de mel para Itália, né? Portugal e Itália. Eu fui de lua de mel Portugal e Itália. Isso foi em 2002, eu já casei faz tempo. E naquela época, você não tinha muito assim, não tinha TripAdvisor, não tinha Decolar.com, Booking.com, Hotéis.com, todas essas coisas não tinha, né? Você tinha que ir na raça lá no Google, no Alta Vista, no Webcrawler.
No KD.
No KD não, porque KD era brasileiro, eu tô falando de viagem internacional. Ah, daí você vai no Alta Vista, Northern Light, nesses buscadores, lembra que tinha esses daí? E daí tinha o Jarbas, que era um que juntava vários buscadores de uma vez só. Então, e daí você tinha que buscar ali, daí eu falei, eu fui para Portugal e Itália, né? Daí para Portugal, eu ainda consegui pegar pela internet, eu pesquisei, peguei uns telefones e telefonei para reservar. Mas para Itália, meu italiano ainda não estava botando tanta fé em italiano. Para em um ou outro lugar eu liguei. Mas a maioria eu fui tentar pela internet, né? E daí assim, não existia Google Maps, entendeu? Então você não tinha muito aquelas coisas, você não tinha, né, essas coisas. Era 2001, né? Assim, eu casei em 2002, mas todo esse planejamento eu tô passando ainda em 2001. Eu viajei no começo, eu casei em março, bem no começo de março. Então, tudo isso já estava reservado. Daí eu vou lá procurando assim, então eu vou procurar hotel em sei lá onde. Daí eu vou lá, daí eu falei, eu não tô com muito dinheiro e eu não tenho cartão de crédito. Então, todo o dinheiro que eu tinha que gastar na viagem, eu tinha que levar em travel check. Não sei se vocês lembram que existe o travel check. Então, eu tinha que levar em travel check. Então, assim, não podia ser muito caro tudo. Então, o que eu fazia? Eu procurava lugares assim, que não fossem centrais. Eu não vou pegar um hotel que fica no centro da cidade, porque é caro. Vou pegar um hotel que fica um pouco mais afastado e eu me viro para chegar lá, para comprar um bilhete de ônibus, pego um trem, sei lá, chego na cidade. Né? Daí, então você vai procurando ali, né? Daí eu vou procurando ali, né? Então eu colocava assim, Albergo Vicino a Milano, né? Para procurar um hotel perto de Milão. Daí Albergo Vicino a Roma, né? Sabe? Alguma coisa assim, Albergo Roma. E daí pegava lá uma lista e ficava entrando um por um ali naquela conexão de escada ali. Para ficar pegando. Daí se entrava na página do hotel para ver aquela parte do valor das hospedagens, né? E daí eu fazia uma lista, daí eu vi, não, olha, hotéis na região, na região de Roma, os mais baratos que achei foram esses. Daí hotel na região, até que foi lá, foi Florença. Daí eu peguei uma lista lá de hotéis em Florença, tinha um hotel que chamava Johanna. Eu falei, nossa, o nome estranho, né? O nome alemão ali, né? Não, tudo bem, hotel Johanna em Florença. Ai, ai, ai. Não, beleza. Daí eu mandei um e-mail, reservou, legal, beleza, tudo. Daí eu chego em Florença, e daí eu chego, o meu trem atrasa, o meu trem tá vindo de Roma, o meu trem atrasa, eu chego na estação de trem de Florença, eu chego já tá à noite. Mas eles tinham avisado, se você chegar à noite, telefona, porque daí porque o hotel não fica com recepção aberta o tempo todo. Então você telefona, que daí a gente vai já fica esperando aqui. Então eu cheguei na estação de trem, telefonei, né, para eles. Telefonei ali no orelhão, né? Não tem celular nessa história. É orelhão. Telefonei lá, comprei uma moedinha, meti lá e telefonei no orelhão, tudo, beleza. Cheguei lá no hotel, tudo, peguei um táxi e cheguei lá no hotel. Achei estranho, porque assim, eu chego no endereço assim, tô olhando, o endereço tá certinho, né? Eu olho assim, tem um casarão ali no fundo. É grande, assim. Não é um casarão, parecia um aqueles prédios de colégio. Prédio de faculdade americana, ou de. Sabe que ele tem um formato assim, U, assim? Sabe? Uh-huh. Tem vários andares, assim, meio antigo, assim, ou parece de universidade de inglês, alguma coisa assim, né? Eu vi assim de um portão de ferro, todo trabalhado assim, eu olho pra cima e tem um brasão ali, que é o brasão da Suécia. Daí tá escrito assim, consulado da Suécia. Daí eu falei, meu Deus do céu, o que é o consulado da Suécia aqui? Não, mas o endereço é esse. Era uma rua curta, você fica andando a rua inteira assim. Não, o endereço pode ser. O endereço é esse, tá certinho aqui, tudo. Daí tem eu tô lá, eu e minha mulher lá com umas malas, daí um cara entra, tá na rua, ele entra, ele vê a gente e daí falou assim: vocês querem entrar? Daí eu falei, não, esse endereço aqui dele não é aqui mesmo, vocês querem entrar? Daí eu, tá bom, vai. Daí ele tava entrando, a gente entrou também. Isso já tinha anoitecido, né? De repente a gente entra, daí perguntou o que é. Daí eu falei, não, o hotel aqui é. Daí eu até mostrei assim, o hotel, Johanna. Ele, não, não, é aqui mesmo, é naquela porta ali. E daí o hotel era acho que, não sei para que, em quem pertencia, mas ele ficava dentro do consulado da Suécia. Era um andar dentro do consulado da Suécia. Eu entrei lá, daí me receberam tudo. Ah, não, você, bababá. Eu falei, ah, que estranho tudo. Daí, então, daí eles foram explicar. Então, funciona assim, ó. O consulado fecha às 7 horas. Então, 7 horas fecha tudo. Fecha os portões, fecha aqui a porta da recepção e fecha a porta lá da frente. É o portão principal lá da frente. Tá, fecha tudo às 7 horas. Eu falei, não, mas como assim? Eu tenho que voltar às 7? Assim, eu vou estar passeando. Ele, não se preocupa, tá aqui a chave do consulado. Daí eu fiquei 4 dias circulando pela Itália com a chave do consulado da Suécia.
Sensacional. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O Bira, mas você tem que tirar a chave, a cópia da chave.
O Pedro que acha que esse hotel ainda existe. Deixa eu ver aqui.
Bom, já tem. Isso foi aonde? Foi Roma ou foi Verona?
Foi em Florença. Existe,
Florença.
Ó.
Florença.
Existe Florença, ó. Residência Johanna I, Florença.
Aí, ó. Quem tiver agora já tem uma dica. O dia que eu for a Florença, eu vou pegar esse hotel pra ficar dentro do consulado da Suécia lá. Protegido, também. Seguro. Né?
Ó, e aqui, andando com a chave do consulado na mão.
Você vê as fotos aqui no Google? É o mesmo prédio. É. Eu só não sei se ele ainda é consulado da Suécia, mas é o mesmo lugar.
Ô Bira, a gente queria aproveitar essa oportunidade, a gente, na verdade, eu, né, queria aproveitar essa oportunidade, porque eu queria saber a sua opinião e o seu comentário como torcedor do Toronto Blue Jays com a notícia que saiu hoje que George Springer está indo para o time de Toronto.
É que essa notícia já estava meio esperada desde anteontem, né, já estava sendo dada como certa, e ontem ainda veio a notícia de que ele viria junto com o Michael Brantley, né?
Michael Brantley, é.
Só que daí essa do Brantley acabou subindo no telhado e ele fechou com o Houston Astros em cima da hora. Acho que os Astros foram lá e cobriram a oferta, né? Assim, o Toronto Blue Jays tá investindo pesado, né? Porque acho que eles viram que o Tampa Bay Rays deu um passo para trás, né? Então, time vice-campeão, tudo, mas se desfez de alguns jogadores importantes. O Boston Red Sox está num processo de reconstrução, está com um time fraco. O Baltimore Orioles está com um time muito fraco. Então a divisão só tem os Yankees de forte, né? E o Blue Jays tem um time novo que já está mostrando ser bom. Então agora é hora de gastar um pouquinho mais de dinheiro para botar uns caras um pouco melhores ainda para dar esse salto. Então eu esperava que isso pudesse acontecer. Agora, se o George Springer é bom, porque ele é um cara muito forte para playoff, né? Ele é um cara que em playoff já
tem uma experiência de playoff.
Já,
né?
Tem muita experiência, já jogou muito bem, já foi MVP de World Series. Ele tem a mesma quantidade de jogos de playoff na carreira dele que o Toronto Blue Jays inteiro, a franquia Toronto Blue Jays. Tem. Entendeu? Então ele é um cara que pode ser um cara decisivo. Isso faltou, acho que, na temporada passada contra o Tampa Bay Rays. Um time muito novo, às vezes precisa de um cara assim, né? Mais experiente para segurar a ponta num jogo mais pesado.
Você acha que o Toronto Blue Jays precisa fazer o quê para poder chegar mesmo nos playoffs? Tá? O que está faltando para o Toronto Blue Jays?
Não, assim, para chegar no playoff, eu acho que esse time tem condição de brigar. Tá? Eu ainda acho que podia ter uma rotação, mais um arremessador ali mais forte para a rotação, eu ficaria um pouco mais seguro. E depois acho que dá um pouco de tempo para os jovens ali se desenvolverem também, né? Tem hora que também não tem muito que você pode... Assim, você já tem um cenário bom, às vezes é esperar acontecer, né? Assim, deixar o cenário já está pronto e é trabalhar com o que já está ali para que aconteça, né? Então, vamos ver se a coisa anda.
Ô, Pira, agora... Deixa eu só fazer mais uma pequena pergunta, porque tem relação isso com ele, depois você faz a sua, que é o seguinte: qual que é a sua opinião, Bira? Porque o contrato dele foi um contrato de 6 anos e US$150 milhões, se eu não estou enganado, se os números não são esses exatamente, né? 6 anos, não é isso?
Eu não vi, porque eu estava comentando o jogo, eu não via o noticiário, mas acho que era por aí.
É,
eu me lembro
com certeza assim, que são 6 anos e 150 milhões.
6 anos por 150 milhões, que dá quanto por ano?
Dá muito dinheiro por ano. É um dinheiro que, assim, que eu e o Elton junto na vida não vamos ganhar. Você talvez consiga, eu tenho certeza que muito facilmente. 25
milhões por ano nem é tanto assim. É, 25 milhões por ano. Assim, nunca vou ganhar isso, mas é bastante dinheiro, mas tem jogador que já ganha, muitos jogadores já ganham mais de 30 por ano.
Pois é, o que eu quero saber de você é o seguinte, você sabe que eu acompanho o beisebol, escuto muitas informações e tal, e eu estou vendo na imprensa americana pessoas que se movimentando no seguinte sentido, falando assim, olha, isso está fazendo mal para o esporte, as pessoas que contratam jogadores para depois vender. Contratam por um longo tempo para depois vender. No basquete é mais legal, porque os caras contratam mesmo por não sei quanto tempo, por um tempo mais longo e tal. Você tem essa mesma opinião ou você acha que isso é conversa fiada?
Não, não acho que seja ruim. Eu acho pior quando não contrata os caras. Tipo, tem um monte de jogador bom e os times não pagam por eles, para forçar com que ele baixe o salário. Se tem um time disposto a... Se o time tem dinheiro para pagar esse dinheiro, isso pro jogador, eu prefiro que esse dinheiro fique na mão do jogador do que ficar ali parado no bolso do dono do time. Pelo menos ele está investindo em jogador para ver se o time fica melhor e a torcida, no final das contas, se a torcida fica animada. Então, eu não tenho nada contra isso mesmo. Acho que não tem problema nenhum. Tá pagando. Eu acho pior quando não fica pagando, quando fica enrolando e não paga.
Um contrato. Você ia perguntar aquela hora, eu tô te interrompendo.
Bira, tem algum esporte que você não gosta?
Não gostar? Não, tem alguns que eu acompanho menos, vai. Mas, assim, não gostar, é que não gostar parece que eu tenho uma aversão a esse esporte.
Não, você olha e fala, então, não.
É que assim, não que dá. Que não me cativa, que eu não tenho nenhuma coisa especial. Não tem interesse. Por exemplo, MMA eu não tenho, entendeu? Não tenho nada contra MMA, mas eu não acompanho. Não, assim, se eu precisar trabalhar com MMA, e eu já tive que fazer matéria, texto sobre MMA, vamos nessa, entendeu? Eu consigo, eu gosto de boxe, por exemplo, boxe eu gosto. Já gostei mais, acompanhava mais tudo, mas... Tem uma noção de outros esportes de luta. Se eu tiver que trabalhar com MMA, vou tentar aprender e fazer. Eu não tenho algo especificamente contra o MMA, mas é um esporte que não me cativa muito, entendeu? Acho que assim, aquela coisa de você, às vezes, você se sentir culpado por um esporte ser muito violento, sabe? Eu me sinto um pouco assim com o boxe, que assim, putz, será que é legal eu gostar de um esporte que no final das contas as pessoas estão se machucando? Então, com o MMA, ele vai dar um passo além do boxe, né? Então, eu fico um pouquinho mais assim. Mas, MMA é um caso. Esportes de ação, por exemplo, eu não acompanho muito. Não tenho nada contra, mas eu não acompanho muito. Agora que vai ter surf e skate nas Olimpíadas, talvez até acabe tentando aprender um pouquinho mais para poder acompanhar nas Olimpíadas. Surf eu já até acompanho um pouco mais, assim, já tenho um pouco mais de noção de surf, porque eu tinha que escrever notas sobre surf, né, na agência Placar. E porque, assim, Francisco sabe muito bem, muitas vezes o horário do beisebol bate com o do surf, então às vezes a gente fica conversando com o Renan Rocha, lá o pessoal da equipe que faz as transmissões de surf da ESPN ali na cabine antes das transmissões começarem. Então eu saquei um pouco do surf, e é um esporte relevante no Brasil, né? O Brasil é uma das potências mundiais do surf, tem atletas muito multicampeões ali, então é bom ficar de olho, porque é um esporte que é relevante no cenário brasileiro, né? É um esporte que... Gabriel Medina é uma figura importante do esporte brasileiro hoje, não dá para ignorar isso. Então o surf acabou assim, não é que eu sigo, acompanho, mas eu fico um pouco de olho. Se eu tiver que ver uma etapa de surf na TV, eu sei o que está acontecendo, eu entendo a dinâmica, as regras ali básicas, tudo. Eu não sei a regra de dar pontuação, isso eu não sei, mas eu entendo ali, né? E tem esportes que eu também acabo não gostando tanto, esportes que para mim me soam muito mais uma apresentação artística, uma competição artística, do que uma competição esportiva. Ainda que uma competição artística que tenha um viés atlético, claro, você tem que ter um desempenho atlético com o corpo, então isso até justifica ser um esporte, mas eu fico pensando se isso acaba não sendo mais, na verdade, uma competição artística do que uma competição esportiva. Então, por exemplo, agora a gente vai... agora não, em 2028, não, em 24, na Olimpíada de Paris, a gente vai ter o breakdance como o esporte olímpico.
Sério?
Eu fiquei vendo, já vi um pouquinho, falei, tá legal, legal. Assim, a galera se empolgou, tudo. É aquela coisa que deve ficar aquele duelo, aquela coisa bem coisa de rua, né? Então, o duelo de um contra o outro ali. Mas eu fico pensando, você não tá dando uma nota mais por uma apresentação artística do que uma nota de uma técnica esportiva, né? E daí, por exemplo, dança no gelo, que é uma modalidade da patinação artística no gelo. Por exemplo, a dança no gelo, porque assim, tem a patinação artística, né? Que assim, você tem umas regras ali das movimentos que você tem que fazer, que lembra mais uma ginástica de solo da ginástica artística, né? Dos jogos de verão. Sim. Mas você até entende mais o aspecto atlético ali. A dança no gelo é uma dança, é um casal dançando com uma música ali. Claro, é no gelo, faz ali. Mas eu fico pensando assim, tem que ter alguns movimentos obrigatórios, né? Mas, de qualquer forma, eu fico pensando, assim, isso não, pra mim não parece mais uma competição de dança, ver quem dança melhor, assim, com alguns parâmetros pré-definidos, do que uma competição artística. Agora, eu falo isso que, como alguém que vê a distância, e assim, se eu tiver que trabalhar nisso, eu vou acabar conhecendo mais esporte, obviamente eu tenho certeza que eu veria muito mais mérito esportivo do que estando à distância eu vejo.
Sim.
Então, assim, eu não quero ter um preconceito, assim, eu tenho só uma visão inicial, mas se eu tivesse que trabalhar com isso, eu já mudei de opinião em relação a muito esporte quando eu passei a conhecer melhor também.
Só mais uma rapidinho. Você acha que as Olimpíadas vão acontecer mesmo?
Eu acho que elas vão, só que com limitação de público. Então vai ser sem torcida estrangeira, ou torcida estrangeira limita muito pouco a torcedor estrangeiro, e com limitação de público, tipo 1.000 pessoas no estádio, aquelas coisas. Mas eu acho que eles vão dar um jeito de fazer acontecer.
O COI não vai. Você acha que o COI não vai entubar essa dívida? O COI nem o governo japonês vão entubar essa dívida sem ter evento, né?
É, então, eu acho que assim, e não é só a dívida, tem muito interesse até de divulgação do, por exemplo, do Japão como de divulgação turística do Japão, de modernização do Japão, entendeu? Tem várias questões ali que vão além da competição esportiva em si.
Sim.
E do dinheiro o gasto para realizá-la.
E gasto para transmiti-la também, né? Já que a NBC, a Globo investem algumas centenas de milhões no COI para transmitir a Olimpíada.
É.
Francisco.
Bom, é isso? Bom, vamos dispensar o rapaz, né? Porque também tem outros compromissos. A gente, se você deixar por minha conta, a gente queria ficar aqui conversando, mas a gente sabe que você tem outras coisas para fazer, né? Ô, Bira, olha, quero agradecer demais a sua presença aqui. Te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Para a gente é uma honra receber você aqui e ter você como nosso biltre honorário, né? Nossa, cara, hoje vai ter. Eu já conversei com você outra vez, mas eu falei assim: poxa, hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com calma com o Bira, poder bater um papo, e realmente pra gente foi muito engrandecedor, Bira.
Uma entrada, uma transmissão dentro da cabine?
Tia, eu participei. Eu vou colocar essa foto, a foto minha, do Bira e do Renan, lá na cabine, lá, que depois eu vou contar uma história. Depois. O que eu achei impressionante ali com aquela dinâmica que acontece, é uma loucura aquilo ali. Mas, Bira, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite, arrumado um tempo pra gente dentro dessa agenda louca sua, transmissões, narrações, inclusive, e ter vindo aqui participar desse papo com a gente. Cara, muito obrigado.
Ah, imagina, eu que agradeço aí pelo convite, é sempre um prazer poder conversar aqui sobre os mais diferentes assuntos.
E eu como... Eu, como um espectador e como um fã, também fico muito feliz de ter conversado, de ter conhecido, de ter batido esse papo. E em breve a gente se encontra pessoalmente e a gente continua acompanhando você em todos os lugares.
Para quem não sabia, o Elton confessou que estava nervoso antes de conversar.
Muito nervoso. Nossa!
Ô, Bira, um abraço para você, cara. Até mais.
Um abraço. Falou, até
Valeu,
mais.
Valeu, Bira. Obrigado.
Rapaz, que muito gente boa.
Foi épico. Épico
é a palavra certa. Ó, cara, o Bira é muito bacana. Quando eu estive lá na ESPN, ele me convidou, foi muito bizarro, porque acho que foi assim. Eu ia a São Paulo lá para fazer alguma coisa qualquer, e eu mandei uma mensagem para ele no Twitter. Falei assim: ô, Bira, se eu for na porta da ESPN, você me dá um autógrafo? Aí ele falou assim: ah, claro, pô, chega aí, que dia. Eu tô indo dia 14, sei lá que dia que era lá. É um dia. Aí passou um tempo, assim, sei isso, tem muito tempo. Passou um tempão, ele falou assim: escuta, que dia que você vem para São Paulo mesmo? Eu falei assim: ah, é tal dia. Quer aproveitar sexta-feira? Não quer aproveitar para participar do ESPN League? Não? Eu falei assim: pô, claro que eu quero. Bicho, naquele dia eu troquei ideia com ele. Eu tava, só que naquele dia eu tava meio agitado, porque assim, a gente tinha que ir, tinha que chegar lá mais cedo, tinha que trocar uma ideia com o Ari, que era no dia foi o apresentador, o Ari Aguiar. Ari Aguiar, que muito em breve
estará aqui.
não estará nesse podcast. Mentira, estará sim. Nós não podemos garantir, porque a gente não sabe se ele vai aceitar.
Mas a gente vai convidar.
Vamos convidar. Aí tinha que combinar com conversar com o Ari lá, supostamente, para conversar sobre o programa. Acabou que ninguém conversou nada sobre programa nenhum lá. Estava conversando fiado lá. E aí, eu tinha que subir para fazer a maquiagem. Fizeram a maquiagem de mim. Então, naquele dia, não pude aproveitar, assim, para trocar o papo, bater o papo com o Biro e tal.
Não, essa valeu demais. Muito que bacana. Papo... O cara é uma enciclopédia e o cara é um papo sensacional. Vale. Não,
se deixar, a gente conversa 8 horas seguidas.
8 horas seguidas. Dá pra fazer um xadrez verbal só com o Biro.
Agora, você sabe que esse negócio que ele, do livro lá, que ele falou, o livro dos Desimpedidos, quando o pessoal começou a chamar ele de livro lá na transmissão do Bezo, eu achei que era porque o exatamente isso que você falou. Já tinha lá o fulano, o Bira, alguém falou, não sei se foi o Renan ou se foi o Ari, falou assim: não, o Bira é uma enciclopédia, o Bira sabe. O Ari costuma dizer assim: o Bira é o cara que sabe tudo de tudo. Eu achei que era por isso que ele chamava ele de livro. Aí depois eu fui descobrir que era por causa que ele foi chamado para fazer o tal do livro do Desimpedido, né?
Sim.
Cara, que coisa. Mas que
muito
coisa
massa.
Que muito massa.
Mais alguma coisa? O que você ia falar?
Não, eu ia falar o seguinte, que nesse dia que eu fui lá participar da ESPN, eu fui, por isso que ele falou: ah, você já teve a experiência de estar na cabine e tal. Foi a hora que acabou o programa, que foi ao vivo, inclusive, né? Aí o Bira e o Renan me chamaram para assistir a transmissão de um jogo, que eu não lembro mais qual que era, eu lembro que era a Arizona Diamondbacks e um outro time lá, não sei se era Houston Astros, o que que era. Vou lá assistir de dentro da cabine. Aí eu vou assistir de dentro da cabine a transmissão. E, cara, aquele negócio ali me dá uma aflição, porque eu assim, os caras ficam na frente deles, assim, tem umas 4 televisões, assim, ó. Tem uma com a imagem da transmissão americana, que é o vídeo inteiro, assim, é a imagem que vem do estádio. Então, durante a propaganda, você vê os caras lá passando carrinho, passando os negócios, não tem nada a ver. Aí fica um outro lá com a imagem do que está passando na televisão na nossa casa, né? Uhum. Aí tem uma outra imagem que tem um cronômetro, assim, e tem outra televisão com alguma coisa. Beleza, já tem 4 negócios. Fora isso, o Renan ainda usa um computador assim, do lado. O Biro também tem um computador dele lá para pesquisar alguma coisa e tal, né? Dar uma olhada numa estatística, alguma coisa assim e tal. E aí, beleza, na hora que corta para o intervalo, aí fica mostrando um cronômetro e contagem regressiva ali no alto. Aí, rapaz, aí o Renan vira para mim e fala assim, aí marcou lá 1:30. E começou, 1:29, 1:28. Aí o Renan vira para trás e fala assim: e aí, Francisco, o que você está achando? Aí eu falei assim: não, Renan, bacana e tal. E olhando o negócio, né? Aí, bom, muito legal, pô, aquele lance ali, aquele ali, sei lá, e era, aí lá, 50 segundos. Daí a pouco, e os caras conversaram, daí a pouco começa a bater papo com o Bira e tal, 35 segundos. E o papo continua e entra um assunto, assim, faltando 30 segundos para chegar. Aí 30, 10, 15, e eu assim, gente, esses caras estão aqui conversando, e esse troço vai chegar, a propaganda, isso, eles vão ser pegos aí, 10 segundos. 5 segundos, eu tava com um fone, eles me deram um fone para escutar. Aí na hora que tá faltando assim 3 segundos, um cara pega e fala, que é o produtor que tá na janela do lado lá, o cara fala assim: vai que é sua. Ou vai, ou Renan, é sua. Aí é a hora que o cara tem que entrar e fala assim: de volta falando esporte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que nisso aí, velho, aí sim, os caras estão lá conversando, que o cara falou, é sua, os caras lá, papapá. Aí volta, não sei o que, o cara vai. A volta a imagem, assim, tipo, vai, cara, fala. Aí o cara vai, aperta o botãozinho, de volta, falando de esporte e tal.
Na maior naturalidade.
Tranquilo. E na hora que ele tava conversando comigo, eu falei assim: não, rapaz, pois é, tá faltando, né, 50 segundos. Eu falei assim: ih, rapaz, ó, esquenta não. 1 segundo na televisão é muita coisa.
Dá
muita aflição. E os caras tão ali acostumados, conversando, fiado e tal, aperta o botãozinho, de volta, falando de esporte, tarará.
É muito cara, doido. Deve ser sensacional. É um sonho meu ver uma cabine. Eu sempre... Acho que eu nunca falei, mas... Eu, quando eu era mais novo, meu sonho era ser narrador esportivo.
Tempo ainda, é.
E... Então, assim, eu sempre... Eu piro, assim, piro. De ver, de observar, de...
Cara, se você tivesse no meu caso, você ia enlouquecer. Porque isso é muito legal. É muito legal. É muito legal. Assim, a estrutura que os caras têm é sensacional. Sensacional mesmo. É um sonho sensacional.
De moleque. Pena que eu não sou formado em jornalismo.
Ainda? Bom, você acabou de formar em pedagogia. Pedagogia? Pedagogia que você fez, né? Você falou aquele dia. Pedagogia? Pô, é o primeiro curso. Aproveita, já elimina umas matérias lá, já entra no jornalismo.
Que é isso? Eu vou decidir se eu devo fazer um outro curso superior esse ano, mas estou em dúvida entre dois ainda.
Qual que é? Jornalismo e qual que é o outro?
Letras.
Não. Esse negócio de letras, Jornalismo, cara. Jornalismo, aproveita, você gosta do cara que gosta de esporte, faz o jornalismo esportivo, você vai ser muito feliz, porque você vai aproveitar, você vai ter experiência. Você viu, a gente chamou o Josias, você viu o tanto de história que o Josias tem para contar. A gente chamou o Bira, putz, igual eu te falei, a gente ia ficar aqui
horas.
O Bira falou comigo que ele é 8h30, ele ia gravar alguma outra coisa, né? Porque o camarada é um jornalista famoso, então ele tem serviço. Aí eu já quis meio que para não atrapalhar a vida dele lá. Então, faz o jornalismo, cara. Faz o jornalismo. Aproveita que agora você já conversou com o Bira, né? Aí a gente manda o WhatsApp lá para ele, ele vai te dar umas dicas bacanas. Vamos fazer jornalismo agora. Faz aí jornalismo, tá bom?
Verinho. É o sonho dele, moleque.
Bom, pessoal, é isso. Então, esse foi o sexto episódio do podcast Os Biltres, hoje com o nosso queridíssimo Ubiratan Leal. Vocês podem esperar que na semana que vem nós teremos mais um programa, se é com convidado ou sem convidado, eu não sei, mas se for, nós vamos
avisar.
Vai ser mais um baita programa. Apenas, antes de encerrar, lembrando que você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, né? No Twitter, este é o Pod Os Biltres, P-O-D, Os Biltres. No Instagram, é simplesmente Os Biltres. E se você quiser sugerir temas para esse podcast, use a hashtag podcast Os Biltres. As suas redes sociais, como nós já dizemos.
Eu começo, então, tá bom. As minhas são Elton CH no Twitter e no Instagram. E as suas, Francisco?
As minhas no Instagram e no Twitter são Francisco CGD. Francisco C de casa, G de gato e D de dado. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar.
É aquela coisa. E se você quiser conhecer o projeto Home Run na Viagem, é @homerunnaviagem.
Eu já tinha largado mão desse troço pra lá, que bom que você lembrou.
Não, ainda mais esse episódio que vai ter muita gente acompanhando, que vai ter.
Você me lembrou muito bem. Então, deixa eu falar isso aqui.
Se porventura você tiver curiosidade,
você vai fazer o jabá direito. Porventura, se você tiver curiosidade em conhecer o meu projeto, de conhecer os 30 estágios da MLB, vá lá no Instagram e passe a seguir o Home Run a Viagem. Home de casa, run de corrida, a viagem. Tá certo? Isso. Pessoal, agora sim nós vamos encerrar esse negócio, que eu tô com fome, eu preciso comer, viu? Tá. Um abraço para vocês. Na semana que vem a gente volta. Tchau!
Fomos! Tchau!